Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início a essa 10ª sessão ordinária do Conselho Universitário. Eu peço que todos tomem assento para que possamos dar início aos trabalhos. Eu pediria para que a Soraya fizesse o primeiro informe. Ah, desculpa. Avisando, o primeiro informe, então, a ausência do professor Klaus, que está hoje no MEC, numa viagem para Brasília, tanto no MEC quanto na Andifes. Então, como de praxe, eu queria convidar a professora Denise Consone para nos ajudar na condução dos trabalhos. Dando sequência, então, aos informes da reitoria, eu pedia para que a Soraya, da Secretaria-Geral, fizesse o primeiro informe.
Boa tarde a todas e todos. Se trata de uma solicitação de indicação de discente do CONCEP para o Núcleo de Tecnologias Educacionais, na verdade, para o CTC, que é o Conselho Técnico Científico do Núcleo. Segundo a resolução do CONSUNE, número 168, a composição desse conselho inclui um representante discente indicado pelo CONCEP. Então, eu gostaria de solicitar essa indicação. Não sei se os alunos já têm um nome para essa indicação. Se não tiverem, a gente pode estabelecer um prazo para vocês encaminharem para a gente na Secretaria-Geral pensamos até o dia 29, que é a próxima terça. Já tem o nome? Não. Então, vamos combinar assim? Vocês podem indicar, então, até o... Tudo bem? Fabiane, tudo bem, né? Até o dia 29, ok? Muito obrigada.
Obrigado, Soraya. Eu consulto se tem informes dos conselheiros. Paula Tiba.
Boa tarde a todas e todos. Até hoje, até amanhã, a Prograde deve inserir no sistema do MEC e do SISU o edital de ingresso para 2017. Edital esse que foi aprovado aqui no CONCEP há alguns meses. A questão é a seguinte: primeiro, que o sistema mudou um pouquinho. A primeira mudança é a nomenclatura que é dada para as cotas. Se vocês perceberem ali na legenda, L1, L2, L3, L4, A1 era o anterior e depois mudou para L2, L5, L6 e V226. Então, é a nomenclatura, na verdade, que é dada, isso aí não muda muito, mas afinal de contas a gente aprovou a tabela de um jeito e a ideia seria adequar agora ao novo sistema. Uma outra alteração, essa mais relevante, motivo pelo qual eu trouxe isso aqui hoje, é que agora a gente insere apenas o total de vagas para cada curso e o sistema automaticamente calcula, com base nas porcentagens das cotas, o valor para cada tabela, né? E ao fazer isso, nós percebemos que alguns números não batem com a tabela que nós tínhamos aprovado aqui. Muito provavelmente isso dá para uma questão de arredondamento, né? Um arredondamento aqui, o outro ali, que muda um pouquinho. Então a gente coloca ali uma sugestão de errata, são essas três linhas na tabela somente que são alteradas em virtude dessa mudança, né? Eu não sei se consegue projetar tudo de uma vez, porque na verdade tem a legenda junto, mas é um número na primeira fila, linha, um número na segunda linha e um número na terceira linha. Lembrando então que o total de vagas não muda. É só uma questão da distribuição das vagas dentro das cotas. Então, a gente queria aprovar essa errata, porque a gente tem que inserir isso no sistema do SISU até amanhã de manhã. Obrigada.
Só esclarecendo, o apontamento feito pela professora Paula, ela veio nos procurar e realmente consideramos como uma errata. No caso de não precisar entrar na pauta de novo, fazer tudo de novo, porque não tinha o que fazer. essa quantidade teve que ser mudada de uma vaga por conta desse sistema novo do SISU, e que já deu os números fechados. Não muda nada em termos de total, em termos de numeração inicial. Então, o problema foi só essa adequação de uma vaga nesses dois casos que ela apontou. Por isso que foi errado, está dado como informe aqui. Obrigada.
Pois não. Microfone, por favor.
Eu só queria entender, presidente. Eu entendo que seja uma errata, não há problema nenhum. Mas eu pergunto se formalmente a gente não tem que aprovar. Porque isso daí está retificando uma aprovação anterior do Conselho. Eu entendo que é uma errata. Tá tudo bem, eu não estou disputando nada. Concordo plenamente com o que a Paula falou. Eu só estou perguntando se a gente não deveria votar a errata. A aceitação pelo Conselho da errata. Porque simplesmente está comunicado, tudo bem, está errado, vamos corrigir. Só que nós estamos corrigindo uma informação que foi aprovada aqui. Então, para a gente corrigir uma informação que foi aprovada aqui, eu entendo que nós deveríamos votar. Mas a questão é o seguinte, o que o sistema aceita ou não aceita é uma coisa. O que nós aprovamos nós aprovamos, houve uma modificação. Tudo bem, eu entendo que a gente tem que mudar. Mas será que a gente não tem que pelo menos perguntar, olha, alguém é contra essa modificação? Só para ficar claro que nós... É isso. Só isso que eu tô falando.
Tem dúvidas com relação às alterações que estão colocadas? Não. Eu não vejo qualquer problema de fazer essa consulta e formalizar isso agora, nesse momento, porque existe o voto simbólico, que é justamente a não manifestação de voto contrário ou... De encaminhamento contrário ao proposto. Então, eu faço formalmente essa consulta se algum membro desse conselho tem algo contrário a esse ajuste, a essa correção necessária em função do sistema para que se adeque à aprovação feita aos dados encaminhados ao MEC. É feita a consulta, alguma manifestação contrária? Não temos nenhuma manifestação contrária, então consideramos informado e ratificado por esse conselho o encaminhamento da professora, da pró-reitoria de graduação. Obrigado. Mais algum informe dos conselheiros? Sem mais informes, passamos então à ordem do dia com a aprovação da ata da nona sessão ordinária de 2016, que foi realizada a primeira reunião em 18 de outubro de 2016. Em discussão? Sem comentários, eu passo à votação. Os favoráveis à aprovação permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? 3 abstenções. Aprovado. O segundo ponto da ordem do dia, retificações pendentes referentes à física médica no projeto pedagógico do curso de bacharelado em física. A relatora Paula Tiba. Por favor, Paula. Por favor, o microfone de volta.
Bom, eu não estava presente na última reunião do CONCEP, mas pelo que foi relatado pelo professor Leonardo, durante a aprovação das edificações, houve um questionamento com relação à disciplina de introdução à física médica, que é uma disciplina do curso de bacharelado em física e também da engenharia biomédica. Sanadas as dúvidas, né? Eu entendo que o professor Antônio, se quiser, eu posso passar a palavra, foi já esclarecido e a ideia é, de fato, então, fazer essa correção.
Algum comentário mais? Não. Então, bom, eu coloco em discussão essa proposta de alteração que já vem da última reunião. Se não tem nenhuma observação, eu coloco em votação, então, a aprovação dessas retificações, Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado por unanimidade. Passamos então ao terceiro ponto da ordem do dia, a revisão do projeto pedagógico do bacharelado em planejamento territorial. O relator é Francisco Maru. Por favor, um microfone.
Boa tarde a todas e todos. Bom, então, nós fizemos a relatoria, no caso eu fiz a relatoria na CG, na comissão de graduação, ocasião em que levantamos alguns tópicos, né? Em primeiro lugar, que o projeto está consistente, está bem redigido, bem elaborado, né? Está adequado aos princípios do projeto pedagógico da universidade, tem aperfeiçoamentos, né? Estão sendo propostos, e realizamos algumas sugestões de adequações, de pequenas correções pontuais, né? E adequações tanto em relação à ortografia, coisas que são mais formais mesmo, como recomendação relacionada a uma disciplina, né? Todas essas recomendações que a gente fez lá na ocasião da CG, foram acatadas pela coordenação do curso, na ocasião da reunião da CG, né? E o projeto pedagógico foi já aperfeiçoado e foi já foram incorporadas essas sugestões e recomendações no projeto pedagógico apresentado, né, pela coordenação do curso. Então, eu não tenho mais nada para acrescentar nesse momento e da minha parte, da parte da relatoria, a gente recomenda a aprovação da revisão do projeto pedagógico do BPT. Obrigado.
Obrigado, Komaru. Bom, Paula quer complementar?
Obrigada, professor Komaru, mais uma vez pela relatoria. Eu gostaria de encaminhar a área demandante, a coordenação do curso, mas antes eu aproveito para perguntar, ficou uma pendência, né, sobre uma sugestão de incorporação de algumas disciplinas, que a coordenadora disse não se sentia à vontade de acatar na CG antes de buscar consultar o NDE. Então, eu pergunto se essa consulta foi realizada e passo a palavra, então, aos coordenadores do curso.
Passo, então, para a coordenação responder.
Boa tarde a todos. Essa consulta foi realizada no NDL, dentro da nossa plenária.
Entendo que foi realizado e foi acatado, é isso? Tá bem. Paula, mais algum comentário? Não. Bom, em discussão, Fábio.
Bom, boa tarde a todos. Não, é justamente os cursos começaram a se aproximar, diferente de outros que, nessas últimas reformulações, preferiram se afastar uns dos outros. A gente começou a colocar as disciplinas que eram literalmente iguais em mais acordo, principalmente regulação ambiental. Fiquei feliz de ver que as disciplinas repetidas estão sumindo e todo mundo está concordando em usar a mesma disciplina, porque fica mais fácil até para convalidar. Acho que para as próximas reformulações cabe conversar mais ainda, porque eu ainda vejo que tem disciplinas muito comuns, obrigatórias nos dois cursos, mas mais de ver que as coisas estão melhorando, assim, diante do que foi passado aqui nos últimos tempos. Era isso.
Obrigado, Fábio. Mais alguma questão, comentários? Não? Bem, então, diante da relatoria, da sugestão de aprovação, com as alterações acatadas pela coordenação, eu coloco em votação a revisão do projeto pedagógico do BPT, planejamento, bacharelado em planejamento territorial. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, então aprovado por unanimidade. Obrigado. Bem, passamos ao quarto item da ordem do dia, revisão do projeto pedagógico da licenciatura em Ciências Biológicas. Convidamos a relatora Ana Paula Romani, ela está aí.
Boa tarde a todos. Projeto do curso de licenciatura em Ciências Biológicas também passou por aprovação na comissão de graduação. Dá para ouvir?
Troca. Ana Paula, isso, tome assento mais à frente, fica mais fácil. Okay. Obrigado.
Está dando para ouvir? Melhorou? Então, o projeto, né, da licenciatura em Ciências Biológicas, né, também foi discutido na última reunião da comissão de graduação. Todas as sugestões, né, foram acatadas pelo curso. A única coisa que eu constatei, né, que havia apenas duas pequenas correções aqui nos dados da instituição, um problema de ano, né, de publicação no Diário Oficial, e na questão das atividades complementares, uma resolução que está com o número correto, mas ela não é com o CEP, ela é da comissão de graduação, ainda falta corrigir, então aproveitar esse momento para que não tenha que fazer errado. Né? E na sexta-feira, a coordenadora do curso, a professora Fernanda, né, ela informou que fez um outro rearranjo de distribuição de créditos. Né? Eu vi que esse e-mail também foi enviado aqui para o conselho, né, eu conferi esse novo arranjo, né, na verdade ela deslocou algumas disciplinas de quadrimestre, de forma que nenhum quadrimestre ficasse com um número excessivo de disciplinas. Nós temos apenas no quinto quadrimestre, desde a proposta inicial, com 21 créditos. Né. Então, sou favorável às modificações feitas, mas apenas gostaria de ressaltar, né, esse rearranjo que foi feito, né, para que o projeto pudesse, em caso de aprovação, já contemplar essas mudanças feitas. Só isso.
Obrigado, Ana Paula. Eu passo a palavra à Paula Tiba e à coordenação, se desejarem se manifestar.
Agradeço a professora Ana Paula pela relatoria. Eu passo a palavra para a professora Patrícia, que hoje representa a coordenação da licenciatura em Biologia.
Boa tarde. Bem, esse rearranjo citado pela professora Ana Paula diz respeito, prioritariamente, lá na página 47, nós movimentamos, digamos assim, a disciplina de didática, que estava no oitavo quadrimestre e voltou para o sétimo quadrimestre. Nesse sentido, para não onerar o quadrimestre, o sétimo, nós movimentamos a disciplina de práticas de ecologia para o décimo quadrimestre. E, por conta disso, nós redistribuímos os créditos da disciplina de opção limitada e livre, para que não onerasse o quadrimestre com o número de créditos. E na ementa, então, de práticas de ecologia, nós adequamos, né, fizemos referência ao quadrimestre, então, para o qual ela foi alocada, o décimo quadrimestre. As modificações são bem específicas e dizem respeito a esse movimento. Tem mais?
Só complementar, os conselheiros não receberam essa alteração, mas se for necessário é possível projetar para mostrar qual é a alteração que a professora Patrícia se refere. Obrigada. Página 47.
quer destacar? Está claro para todo mundo? É. Por favor, só repete ali. Sim. Quais são as disciplinas e os quadrimestres.
A disciplina, no sétimo quadrimestre, a disciplina de didática, ela voltou para esse quadrimestre, ela estava no oitavo, então ela volta para aí. Como a disciplina de didática volta para o sétimo quadrimestre, lá no décimo quadrimestre, isso, retorna a disciplina de práticas de ecologia, certo? Bem, e nos demais quadrimestres, por exemplo, no oitavo, no nono e no décimo primeiro, nós redistribuímos os créditos da disciplina de opção limitada, para que não onerasse o quadrimestre.
Tá claro. Foi isso. Obrigado.
Nada, eu agradeço.
Bom, eu coloco em discussão a revisão do projeto como um todo, e em especial esse destaque. Rony?
Boa tarde a todos. É só para salientar que este projeto pedagógico foi apreciado pelo Conselho do CCNH durante 3 sessões. E foi muito interessante, porque a discussão foi muito boa, foi muito proveitosa. E na verdade, a área pediu que a discussão se prolongasse bastante dentro do Conselho do Centro. E eu achei que foi bastante proveitosa essa discussão, mesmo porque o professor Dalmo, que é um avaliador do INEP, apesar de ser de outra área, ele foi uma pessoa que teve um olhar bastante atento em relação à proposta. Então, houve uma discussão bastante profícua. Tanto é verdade que, quando esse projeto foi para a CEG, ele já tinha um grau de maturidade, o que levou a uma tramitação bastante tranquila dentro da CEG, né? E eu queria destacar que, nesse caso, eu vou voltar a falar que aconteceu algo semelhante com a proposta da licenciatura em filosofia. Esse debate nos conselhos do centro, que são sempre muito ricos, deveriam ser aproveitados, como foi no caso da licenciatura em biologia, tá, em ciências biológicas. E, portanto, tirando essa modificação que foi feita agora, que não foi objeto, e as sugestões que foram bastante pertinentes feitas na CG, eu creio que é um modelo que a gente deveria seguir. E não ter a pressa, correr para aprovar as coisas, mas sim discutir, debater, apresentar os prós e contras. Na verdade, foi importante porque o pessoal do bacharelado em ciências biológicas pôde dar as suas sugestões, o que contribuiu muito para casar as coisas, para fazer com que não houvesse conflito entre as disciplinas, para facilitar a vida do aluno que eventualmente queira fazer o bacharelado e a licenciatura ao mesmo tempo. Muitas vezes, se a gente não tiver essa comunicação, isso não vai acontecer. E aí tomou-se o cuidado para que isso acontecesse. Então, esse debate foi muito rico. E eu sugiro, e a gente vai sugerir aos coordenadores do curso CCNH, toda vez que a gente tiver um PPC para analisar, que os debates no Conselho do Centro não sejam abreviados, mas que eles possam ser amplos e todas as partes serem ouvidas, para que a gente tenha um resultado tão bom quanto esse. Obrigado, presidente.
Obrigado. Fábio?
Bom, os meus comentários vão mais no sentido das disposições transitórias, que elas não estão muito claras em alguns aspectos. Eu queria primeiro perguntar para a coordenação o porquê de só permitir um ano para que os alunos do PPC 2010, que são pelo menos até mais ou menos os alunos de 2014, então agora no momento das disciplinas específicas, porque só permitir um ano, se é referente a conselho de classe, que eu sei que o projeto foi aprovado ano passado e tem reunião de conselho de classe que mudou a carga horária do curso, se é por causa disso. E não tem um parágrafo nas disposições transitórias que fala sobre os créditos que excederem. Por exemplo, eu vejo aqui que no catálogo de 2012 tem Biologia Animal 1 e Biologia Animal 2, que tem 10 créditos juntas. E depois elas se tornam uma disciplina só com 6 créditos. E esses 4 créditos vão ser o quê, considerado aos alunos? Falta um parágrafo dizendo o que o excedente de créditos obrigatórios das convalidações serão considerados pelos alunos. Nas engenharias foi adotado o critério de deixar como opção limitada o excedente de créditos. Eu acho que é uma sugestão também para incluir esse parágrafo no projeto pedagógico, porque senão esses créditos podem acabar se perdendo no longo do tempo, na hora de fazer contagem, aí você não sabe se é limitado, se é livre. Então, nesse sentido, é isso.
Obrigado, Fábio. Denise.
Bom, boa tarde a todos. Eu não tenho nenhum detalhe sobre esse projeto em si, mas hoje estão em pauta duas revisões de projeto pedagógico de licenciaturas. A gente passou nas últimas reuniões do CONCEP os projetos pedagógicos das engenharias, né, e eles estavam sendo também apresentados de forma isolada, né, inicialmente, e esse conselho solicitou uma reunificação, né, e uma continuidade da apresentação do projeto pedagógico das engenharias de uma forma integrada. O primeiro projeto pedagógico das licenciaturas também era integrado, né, porque eles comungam várias, uma base comum de disciplinas que tem a ver com as licenciaturas. Nesse novo PPI, que está sendo, já foi apresentado à comunidade, a versão preliminar, existe uma orientação de que cursos como as engenharias e as licenciaturas apresentem os seus projetos de forma integrada, mostrando aos alunos que existe essa base comum e que depois cada um vai poder se especializar na área em que escolher, né? E postergando essas escolhas, ou seja, deixando que o aluno também tenha uma visão mais geral da sua carreira. Assim, não pretendendo que as licenciaturas voltem atrás de suas revisões, mas eu gostaria que esse conselho também talvez orientasse que as próximas revisões sejam no mesmo sentido que ocorreu com as engenharias, por uma questão de coerência, né, e também de atendimento ao novo documento que será a diretriz, né, dessa universidade.
Obrigado, Denise. Eu volto a palavra, então, aos demandantes. Paula.
Eu só queria fazer um comentário. O projeto da licenciatura em Biologia já tinha sido revisado no ano passado e, por conta de uma alteração de uma diretriz curricular do Conselho Nacional de Educação, várias licenciaturas tiveram que se adequar. Por azar, a licenciatura em Biologia foi a primeira a ser aprovada e, portanto, a alteração aconteceu antes dessa mudança da diretriz. A licenciatura em Química e licenciatura em Física fizeram a revisão logo depois, então já puderam adequar seus projetos às novas diretrizes, e esse é o motivo pelo qual a Biologia está passando de novo, então já foi aprovado no passado e agora mais uma vez. Acredito que o motivo pelo qual a transição não precisa ser tão grande, né, afinal de contas a gente está tratando de duas matrizes concomitantes aqui, e a licenciatura em Filosofia é a mesma situação. Eu concordo com a professora Denise que a gente poderia ou deveria, né, tratar dos cursos quanto mais compartilhados, melhor, e de forma conjunta. Inclusive, isso está determinado pela resolução que dita, né, o trâmite para revisão dos projetos pedagógicos. Acontece que já há algum tempo a gente nem tem tido dificuldade de seguir aquela uma única reunião anual para tratar de projetos pedagógicos e uma única reunião anual para tratar de alteração em disciplina. Se não me engano, já faz uns 2 anos que isso não é seguido e a gente tem passado os projetos de forma isolada aqui na CG e aqui no CONCEP, né? Eu acho que a gente pode fazer um esforço, então, dentro das coordenações, das secretarias, das divisões acadêmicas do centro e da CG, para que isso não volte a acontecer no futuro. Passo a palavra para a professora Patrícia.
Obrigada, Paula. De fato, como bem disse a professora Paula, nós julgamos que esse tempo de um ano não prejudicaria de forma alguma o desempenho e o desenvolvimento do aluno. Como bem disse o professor Roney, a todo momento nossa preocupação é o acompanhamento do aluno, não só acompanhamento, o seu acesso, mas o seu pleno aproveitamento. Então, a todo momento a nossa preocupação foi essa. Em relação às disposições transitórias, nós também nos preocupamos bastante, né, em relação a isso. Nas páginas 79 e 80, nós explicitamos, né, de uma forma mais específica, que esse acréscimo de créditos, dependendo da situação, né, como está disposto aqui na página 80, esse acréscimo será considerado como opção limitada, para que o aluno não perca, né, esses créditos não se percam, ok? Nós tivemos o cuidado também de pensarmos num mapa para o aluno, né? Ou seja, várias ferramentas, vários mecanismos, não só de orientação, né, mas de cuidado com o aluno nesse momento. Não sei se respondi as questões.
Obrigado, Patrícia. Bem, eu vejo, no meu entendimento, houveram algumas dúvidas, esclarecimentos, mas não houve nenhuma proposta de alteração, de alteração ou de acréscimos, né? Eu só queria ressaltar que entendo a explicação e o trâmite que acontece com relação às licenciaturas e que realmente este momento não seria o momento de, né, mas eu acho que uma orientação no sentido, né, um indicativo no sentido de que os próximos projetos pedagógicos a gente faça essa discussão conjunta, eu acho que é coerente e benéfica para a própria instituição, né. Bem, não tendo mais nenhuma inscrição e nenhuma questão colocada, exceto o destaque feito pela própria professora Ana, que foi aqui explicado com relação ao rearranjo e à readequação dos créditos na distribuição da matriz sugerida, quero entender que estamos em condições de encaminhar a votação. Então, colocando em votação a revisão do projeto pedagógico de licenciatura em Ciências Biológicas, com os ajustes aqui relatados, eu coloco em votação, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Então está aprovado por unanimidade. Obrigado. Seguindo então para o quinto ponto da ordem do dia, a revisão do projeto pedagógico da licenciatura em Filosofia, cujo relator é Fernando Cássio. Por favor, Fernando.
Boa tarde a todas e todos. Eu fiquei encarregado de relatar esse projeto pedagógico de licenciatura em filosofia no âmbito da CG, mas também acompanhei o processo de tramitação do PPC no Conselho do CCNH, do qual eu também faço parte, não relatei lá o projeto, mas acompanhei. Bem, eu acho que vou recuperar uma fala do professor Rony, a pretexto do projeto anterior. De fato, esse projeto pedagógico da licenciatura em filosofia está bem maduro. Assim, né? Acho que ele vem de um processo de discussão bastante intenso, né? Tanto dentro da área demandante, das plenárias e NDE e tudo mais, quanto dentro da Prograde, no setor de regulação, que fez uma exegese do texto, um cuidado muito grande, até por conta da questão das erratas, né? Que se tornou uma obsessão nossa, né? De procurar quaisquer problemas que possam ensejar erratas futuras que são inconvenientes, sobretudo para os estudantes que leem os projetos, que buscam orientação nos projetos, tem documentos anexos, e também no próprio Conselho de Centro, né, e na CG. Então, assim, esse projeto pedagógico é acompanhado por uma série de pareceres que já fizeram análises minuciosas de vários dos seus pontos. Então, eu fiz um relato na CG e considerando que esse projeto está bastante maduro, né? Fazendo inclusive uma nota parabenizando a área demandante pela organização, sobretudo da formação profissional dos estudantes, que é muito importante, né? Essa proposta de estágios supervisionados, que é bastante inovadora do ponto de vista da formação docente, que dialoga de fato com o que se entende hoje como uma formação docente qualificada do ponto de vista não só do Brasil, mas de outros países, né? Formando professores para atuar não apenas nas etapas de ensino regulares, mas também em diferentes modalidades de ensino, né? Então, a gente falando de EAD, falando de espaços não formais, de fato é isso, não pensar apenas nas etapas, mas pensar também nas modalidades da educação básica. Então, acho que o projeto e o projeto de formação, mais do que o projeto pedagógico, mas o projeto de formação ele é bastante ousado e interessante. Assim. Acho que deve, espero que influencie os nossos próprios projetos nas outras licenciaturas futuramente. No mais, a área demandante acatou todas as sugestões que foram feitas, nas várias etapas do processo, tanto no CCNH, né? Então, o professor Dalmo fez um relato muito minucioso, né, com a experiência que tem como avaliador de cursos, e isso foi incorporado pela área demandante rapidamente, também na CG, as sugestões que eu, como relator, fiz. Então, enfim, venho aqui basicamente dizer que, como relator, fiquei plenamente satisfeito, acho que é um projeto maduro, bem escrito, que foi bastante lido, e não tenho esclarecimentos a fazer, porque todos já foram feitos nas instâncias inferiores a esse conselho. Então, esse é o relato.
Obrigado. Paula?
Obrigada, professor Fernando, pelo relato. Eu passo a palavra para a área demandante, professora Marília.
Bom, eu agradeço a fala do professor Fernando. Queria também agradecer a pró-reitora, professora Paula, ao diretor Roney, que nos auxiliaram, né, com bastante agilidade nessa última etapa, né, da avaliação do projeto. Especialmente a contribuição dos relatores foi realmente fundamental para deixar o que eu acho, vamos ver aqui, se ficou redondinho, né, como deveria ser. Então, eu não sei como que funciona o procedimento, mas é só esse agradecimento que eu tenho a fazer e gostaria de ouvir se há alguma outra contribuição dos conselheiros.
Obrigado, Marília. Bom, coloco em discussão, então. Rony.
Então, o Fernando roubou parte da minha fala, né? Mas eu gostaria de reiterar as palavras dele e acrescentar uma coisa. Esse projeto pedagógico recebeu muitos elogios no Conselho de CCNH, notadamente pelo trabalho que foi feito pela professora Marília e os demais colegas, que eu sei que ela não fez isso sozinha, a gente tem que dar crédito a toda a equipe que trabalhou nisso, né? E que ele está muito bem redigido. Ele está muito claro, a leitura nos era muito clara. Eu espero que os alunos também tenham essa perspectiva, porque nós tivemos essa perspectiva quando fomos estudar o projeto pedagógico. Ele está muito claro e eu acho que essa clareza reflete a maturidade da equipe que fez o projeto. Então, professora Marília, em nome dos colegas, mais uma vez, já foi feito esse elogio no Conselho do Centro. Eu reitero aqui, gostaria que ficasse registrado em ata, tá? Que foi uma questão que foi muito destacada no Conselho do CCNH. Então, por favor, só coloque na frase que o Conselho do CCNH, eu trago aqui a voz do Conselho, né, em relação a essa questão. Professora Marília, parabéns.
Obrigado, Rony. Não temos mais inscritos.
Só reitero a minha fala anterior, né? De que a discussão foi muito rica no Conselho e que a gente precisa aproveitar esse espaço. A professora Marília concorda que a discussão ali foi muito rica. Então, a gente pode usar esta instância, que é o Conselho do Centro, para debater os projetos pedagógicos com mais afinco. E não passar rapidamente apenas como uma instância burocrática. Né?
Obrigado, Rony. Bem, não temos mais inscritos, então eu coloco em votação a proposta sem nenhum destaque, ou seja, a versão encaminhada já incorpora todas as sugestões nas instâncias anteriores. Então, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado, então, por unanimidade. Bem, seguindo para o sexto ponto da pauta, é a proposta de oferta do curso de bacharelado em Relações Internacionais para o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, PRONERA. O relator é Edson Pimentel.
Bom, boa tarde a todos e todas. Eu vou lá para frente para ficar mais fácil. Bom, acho que um Ctrl-L para ampliar. Ctrl-L. Okay. Bom, eu até achei que a área demandante ia fazer uma apresentação inicial do projeto, né, antes de eu fazer o relato, mas enfim. Eu vou fazer o relato e aí eu entendo que possíveis dúvidas possam então ser respondidas posteriormente pela área demandante. Ok? Bom, eu já esclareço que foi bastante difícil fazer o relato dessa proposta, né, porque é uma proposta diferente, né, e tudo que aparece pela primeira vez para ser avaliado, a gente tem bastante dificuldade de encontrar os elementos que irão basear as nossas análises, os nossos relatos, assim por diante. Eu tentei buscar elementos, tanto nos documentos recebidos, a proposta do BRI Pronera, o próprio projeto pedagógico do BRI vigente na universidade, estatuto, regimento, projeto pedagógico da UFABC, e algumas leis externas com suporte do procurador institucional, de modo que a gente pudesse ter elementos para fazer essa discussão com todas as informações, eu não sei se nem com todas, mas com o máximo de informações possíveis, ok? Então, vamos lá para o próximo slide, por favor. Acho que dá um controle. Ok, eu tentei construir um enredo na minha relatoria no sentido de tentar analisar alguns pontos que eu entendo que são cruciais na discussão da proposta. Né? A primeira delas é o questionamento que houve tanto na CG quanto nas trocas de e-mails, que vocês devem ter visto nas listas, sobre se este seria um novo curso ou se não seria um novo curso, e se fosse um novo curso, se não deveria seguir um fluxo de uma resolução vigente, assim por diante. Então, ok, que é a resolução constitucional 151. Próximo, por favor. Bom, a minha base para tentar entender se seria ou não seria um novo curso foi conversar com o João Pereira do Carmo Filho, que é o coordenador de regulação e informação institucional e procurador educacional institucional da UFABC. Infelizmente, o João não está aqui hoje, ele está num evento em Brasília, nas séries. Inclusive, eu mandei o meu relato para ele hoje de manhã, ele disse que não estaria aqui, mas, inclusive, uma das coisas que ele colocou, até coloquei uma observaçãozinha ali embaixo para não esquecer de dizer, que ele está em reunião nas séries e que ele disse que vai pedir para as séries normativas, né, formalização de portaria, nota técnica, que possa, então, embasar essa questão dos cursos do Pronera, porque, na verdade, é muito difícil encontrar essas justificativas escritas, né, quer dizer, o que pode ser feito, assim por diante. Na verdade, o que se tem é o histórico de anos seguidos aí que outras universidades têm atuado junto à Pronera. Okay? Bom, basicamente, então, o que o João me relatou foi que houve uma reunião em junho, né, em Brasília, e na verdade, a reunião era para tratar de outras temáticas, mas eles acabaram conversando a respeito dessa questão. E a orientação recebida, está destacada em azul, foi de que deveria se utilizar o mesmo código de curso para oferecer as vagas do Pronera. E aí justifica que a abertura de um novo código deve ser feita somente para cursos com vagas autorizadas regularmente, ou seja, oferta anual de vagas. Como essa não é uma oferta anual, é uma oferta única, né? E que o processo, e que também uma das justificativas para isso é que o processo para autorizar um novo curso ele é muito demorado, né? Que você tem que autorizar, reconhecer, isso é feito na metade do curso e assim por diante. Né? Próximo, por favor. E aí, lá, como se trata de um único ingresso, turma única, ao final do curso teria que solicitar a extinção desse curso, né? Porque você teria que criar, depois extingue o curso. Isso tudo são narrativas, né, que eu recebi, inclusive, com trocas de e-mail que ele me encaminhou a partir do colegiado, inclusive, dos procuradores institucionais. E aí, segundo o relato, lá, dessa forma, a Séries orientou que se utilize o mesmo código no curso do BRI para o Pronera, né? E aí destaca lá que esses alunos vão estar vinculados a um convênio, que eles não seriam contabilizados juntamente com os alunos regulares da UFBC, que esses alunos do Pronera vão ser informados no Censo de Educação Superior como sendo vinculados a vagas para programas especiais e assim por diante. Próximo, por favor. Uma outra mensagem adicional que o João me encaminhou, dos contatos dele no Fórum Virtual do Colegiado de Procuradores Institucionais, cita duas experiências, dois relatos, né, de procuradores da UFPEL e da UFFS. O da UFPEL, mencionando lá quando eles trataram do curso de medicina veterinária, que a orientação foi que basta ofertar as vagas no mesmo código do curso que já existe, ele disse lá que já deu, ou seja, foi assim que eles fizeram e foi assim que se procedeu. E no caso da UFFS, eles narram que eles, parece que iam ofertar quatro cursos, que eles tinham cadastrado os quatro cursos, mas que a orientação foi que os cursos que tinham a mesma nomenclatura, eles deveriam utilizar os códigos já existentes, que foi o caso de agronomia e história, e que para outros dois cursos que tinham denominação distinta, eles, aí sim, houve todo um processo de regulação para esses novos cursos. Próximo, por favor. Bom, a conclusão que eu tirei desse relato foi que, considerando as informações que eu recebi, não se trata da criação de um novo curso, com base nas informações que eu recebi. Okay? Bom, a próxima discussão que eu faço no meu relato é uma comparação, uma vez que não é um novo curso, ou seja, é o mesmo curso. Então, eu fiz uma análise comparando o PPG, o PPC, né, do BRI vigente, aprovado por este conselho, e a proposta da oferta. Né? E aí, tentando comparar as similaridades e diferenças. Né? E aí, os aspectos que eu procurei olhar com mais cuidado foram esses seis itens que estão destacados aí, que é o ingresso dos estudantes, regime de matrícula, sequência das disciplinas, o regime quadrimestral versus carga horária presencial, o corpo docente e a questão da o que se fazer com os em caso de reprovação dos alunos e assim por diante. Próximo. Bom, em relação ao ingresso dos estudantes, então, do lado esquerdo está o que consta no PPC vigente, do lado direito o que consta na proposta. Então, o PPC, como todos os, inclusive o que a gente acabou de aprovar aqui das licenciaturas, assim por diante, né, dizem, né, que o curso de ingresso é a partir de um bacharelado interdisciplinar. Então, lá na página 19 do PPC do BRI está, né, que o ingresso é via bacharelado em Ciências e Humanidades. E, no caso da proposta, quando se fala do ingresso, é um ingresso distinto, né, dizendo que esse público será submetido a processos seletivos conforme as normas e órgãos definidos pela UFABC. Okay? Então, não está mencionado que o ingresso é via BCH, mas eu faço uma discussão sobre isso também mais adiante no meu parecer. Próximo. Em relação ao regime de matrícula, no caso, né, do PPC normal, os alunos deverão optar pelas disciplinas, ou seja, existe uma matrícula quadrimestral, a primeira matrícula, os alunos são matriculados nas disciplinas, mas depois há uma matrícula quadrimestral feita pelos próprios alunos, fazendo as suas escolhas. Né? No caso da proposta, os alunos, quer dizer, o que eu depreendo da proposta, isso não está escrito lá, né? Mas é que os alunos serão automaticamente matriculados, uma vez que existe uma matriz fixa, né, ao final. Próximo. Em relação à sequência das disciplinas, eu até anexo isso no parecer, mas na página 19 do PPC do BRI tem o anexo, a matriz de sugestão, e na página 41 da proposta tem a matriz proposta, que eu reproduzo no próximo slide, rapidamente. Então, eu fiz só um recorte dos primeiros dois quadros, dos dois primeiros anos do PPC do BRI, né, que tem lá basicamente as disciplinas iniciais do BCH e assim por diante. Mas se a gente, próximo, por favor, se a gente olhar o que está na proposta, eu fiz um recorte só das duas primeiras etapas, basicamente a sequência é a mesma que está na matriz de sugestão do bacharelado em relações internacionais, com a única diferença de que, como a proposta está organizada não em quadrimestre, mas em módulos semestrais, né, em oito módulos semestrais, então há um agrupamento de mais ou menos um quadrimestre e meio em cada etapa. Então, por exemplo, na etapa 1, nós temos aí cinco disciplinas, a gente olha pela segunda coluna, cinco disciplinas do primeiro quadrimestre e três disciplinas do segundo quadrimestre. Próximo, por favor. Aí a mesma coisa na etapa 2, se tem uma predominância de disciplinas do terceiro quadrimestre e uma do segundo, duas do segundo e uma do quarto, totalizando aí mais ou menos a mesma carga horária da etapa 1. Próximo. Bom, em relação à questão do regime quadrimestral e carga horária presencial, então no PPC do BRI, na diz, né, que a carga horária de cada disciplina executada, na verdade acho que isso não está escrito lá, né, isso é uma leitura minha, mas é a nossa realidade, né, dos PPCs normais, que cada disciplina é executada 100%, presencialmente, no decorrer de um quadrimestre letivo, que vai entre 12 a 14 semanas, mais ou menos. Né? Como a proposta, do lado direito, lá, a proposta menciona que a execução da proposta, deste curso, dentro da proposta, teria uma execução em que se teria 80% da carga horária total do curso ministrado no tempo escola, então haveria um tempo em que o aluno estará aqui na UFBC, em que as 80% das disciplinas serão executadas dentro desse tempo e 20% do tempo comunidade. Eu tentei fazer uma analogia com os 20% da educação que está descrito na LDB, que é possível você ter 20% do curso na modalidade semipresencial. E eu tentei fazer essa analogia, né? E aí eu fui olhar os documentos, os nossos documentos internos. Na verdade, a gente tem a resolução 10/2015 da CG, né, que diz que os cursos de graduação presenciais poderão oferecer em suas matrizes curriculares disciplinas que, no todo ou em parte, utilizem a modalidade de ensino semipresencial. Okay? Não estou querendo necessariamente caracterizar o tempo, os 20% do tempo comunidade como a distância, né, mas a gente poderia fazer uma analogia com aquilo que está descrito na LDB, que são os 20% do semipresencial. Próximo. Em relação ao corpo docente, né, então, a resolução Consune 47 diz que o corpo docente de cada curso será composto pelos docentes aí credenciados, né, e aí todos os cursos, inclusive o BRI, têm os seus docentes credenciados. E no caso da proposta, está descrito lá que haverá uma chamada pública para a contratação de professores bolsistas e que 70% seriam de professores da casa. Ok? Ok. Próximo, por favor. Acho que não foi, né? Ah, ok. Deixa eu ver aqui. Eu acho que, na verdade, é o título do meu slide que está diferente. Corpo docente, parece que não mudou. Não, mas acho que esse é o item reprovação agora, né? Na verdade, o PPC do BRI, e acho que de todos os cursos, na verdade, eles não mencionam, né, o que um aluno faz quando ele é reprovado, assim por diante, né? Mas, na verdade, a gente sabe que a dinâmica é que ele se matricula e até que ele passa na disciplina, ou, no caso de uma disciplina que não é obrigatória, ele pode descartar essa disciplina e assim por diante. No caso da proposta, como existe uma matriz proposta e uma dinâmica de execução desta matriz, eu acredito que seja necessário se descrever como é que será feito, por exemplo, em caso de reprovação do aluno, como é que ele vai poder refazer essa disciplina e assim por diante. Isso não está escrito na proposta. Ok? Próximo. Bom, enfim, aquela coisa de copiar e colar fica um slide a mais com o título errado. Ok. Bom, e aí eu vou tentar agora, nos slides seguintes, costurar esses seis elementos com as minhas observações. Então, o primeiro deles é que parece não ser o caso de uma modificação no projeto pedagógico do curso, uma vez que o atual... Porque a gente poderia pensar, bom, eu estou mudando o projeto pedagógico, então a gente teria que passar pelo fluxo de alteração de um projeto pedagógico, assim por diante. Né? De qualquer forma, se a gente fizer essa leitura, na verdade, eu não posso alterar simplesmente um projeto pedagógico, porque o projeto pedagógico atual continua vigente. Né? Existe a oferta normal é para aquele projeto pedagógico. Ok? Então, pode-se interpretar que a proposta apresentada seria uma variação do PPC, válida somente para esse conjunto que está sendo apresentado, para uma única ocasião. E que o registro, ou seja, o PPC para essa oferta, seria o próprio projeto apresentado. Okay? Caso a interpretação seja de um novo PPC, então seria o caso de um curso ter dois PPCs. Né? E aí, mas, pelo que já foi descrito na sessão anterior, com um relato vindo do procurador institucional, não será necessário, e eu coloquei interrogação, e nem possível, né, fazer modificações no âmbito da regulação, né, ou seja, isso vai ser cadastrado como algo adicional. Okay? Sobre o ingresso dos estudantes, aí a minha leitura é que cabe aos conselhos superiores da UFPC avaliar as diferenças e as especificidades da proposta vinculada ao programa Pronera. Trata-se, de fato, de um ingresso distinto, tanto no que diz respeito ao processo seletivo, público-alvo e opções de curso de BI. Ok? Eu tento costurar isso na sequência. Próximo, por favor. Quanto ao processo seletivo, para essa proposta não se usaria o Enem Sisu, né? Mas, conforme os últimos editais da UFBC, de qualquer forma, a UFBC anteriormente já realizou processos seletivos próprios, né? Não é o que tem acontecido nos últimos anos, mas parece que é possível que os conselhos superiores deliberem a cada ano como se dará o processo seletivo, se pelo Enem Sisu ou por outros mecanismos. O próprio artigo 48 e 49 do regimento da UFABC trata desse tema, especificamente o artigo 49 diz que as normas para a realização do processo seletivo serão fixadas pelo CONCEP, e o parágrafo único diz que o processo seletivo só terá validade para o período letivo a que se esteja expressamente referido. Ok? Okay? É um recorte do regimento próximo. Quanto ao público-alvo, o edital normal da UFBC é para toda a sociedade, né? E essa proposta descreve que o público-alvo será um subconjunto da sociedade, ou seja, os assentados em áreas do Plano Nacional de Reforma Agrária. Nesse ponto, isso trata-se da essência da proposta, né? Quer dizer, é para este público, né? Ou seja, a proposta apresentada é vinculada ao PRONERA, que tem por objetivo exatamente atender esse público, conforme descrito nos artigos 12 e 13 do decreto 7.352/2010, que dispõe sobre a política de educação no campo, né, e o PRONERA, que diz lá, de acordo com o artigo 12, inciso 1, os objetivos do PRONERA são oferecer educação formal aos jovens e adultos beneficiados do Plano Nacional de Reforma Agrária. Né. O próprio PNE, no artigo 8, diz que considerem-se as necessidades específicas das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas asseguradas à equidade educacional e assim por diante. Então, assim, o que eu quis trazer com isso é que, na verdade, existe uma demanda, né, que vem das legislações federais que suscitam esse tipo de ação. Okay? Próximo. Quanto às opções de curso pós-BI, né, de acordo com o PPC vigente do BRI, né, a gente fez a leitura lá, o curso de ingresso é o BCH, isso está de acordo com o artigo 43 do Estatuto da FBC, que lá em seu parágrafo único diz que os demais cursos de graduação, exceto os bacharelados interdisciplinares que são mencionados no caput desse artigo, estarão abertos até o limite de vagas prefixadas à matrícula de candidatos que hajam concluído o bacharelado interdisciplinar e que tenham demonstrado melhor aproveitamento, etc. O artigo 50 do regimento diz que o aluno, após a conclusão do curso BI de bacharelado interdisciplinar, poderá dar continuidade aos seus estudos. O item 5.3 do projeto pedagógico da UFBC, na sua versão original de 2006, que, aliás, não contempla o BCH, a gente vai fazer a leitura lá, ele só menciona o BCT, né? Mas ele diz lá, os alunos da UFBC ingressam na universidade através do BCT, todos os alunos devem completar o curso de BCT para ingressar em alguma das carreiras, etc. Próximo. Já de acordo com a proposta BRI Pronera, na página 12, este público assentado será submetido a processos seletivos conforme as normas e os órgãos definidos pela UFBC. Na página 17, está mencionado lá a questão do BCH, né, diz que o projeto pedagógico da UFBC prevê que os cursos específicos, no caso o BRI, estejam ligados a um dos bacharelados interdisciplinares, é o caso do BRI que está ligado ao BCH. E dentro da proposta, se argumenta que a estrutura de graduação no BCH possui uma estrutura curricular que está incorporada à matriz do BRI, ou seja, o BCH está dentro dessa proposta. Né? Bom, aí uma análise minha, né, do relator. Claramente, o estatuto da UFBC, quando ela, no seu artigo 43, aborda sobre a questão da matrícula, das escolhas do aluno após cursar o BRI, ele está tratando da dinâmica normal de ingresso. Né? A nossa dúvida aqui é como lidar com o ingresso específico, né? Uma vez que o artigo 43 aborda a dinâmica normal. Okay? E eu não tenho resposta para isso, acho que essa é uma questão que a gente tem que discutir aqui. Próximo. No caso dessa proposta, o processo seletivo indica uma única opção de curso pós-BCH, ou seja, o BRI. Essa é uma leitura que eu faço, né? Em tese, para se adequar ao item 5.3 do projeto pedagógico da UFBC, aqui eu estou fazendo uma leitura atualizada de que o nosso projeto pedagógico, então lá, ao invés de estar escrito só BCT, está escrito BCH também, de que os alunos da UFBC ingressam na universidade por meio de um bacharelado interdisciplinar, a proposta poderia, então, indicar que os alunos ingressarão no BCH, mas que terão uma única opção de curso pós-BCH, ou seja, o BRI. É essa a leitura que a gente pode fazer. Próximo, por favor. Quanto ao regime de matrícula, sobre as escolhas de disciplinas pelo aluno, o projeto pedagógico da UFBC menciona nas páginas 24 e 25 sobre disciplinas de opção limitada e livre, que o aluno escolheria durante o BI para cobrir suas áreas de interesse com a cuidadosa orientação dos docentes. No caso dessa proposta, né, no que diz respeito às disciplinas de opção limitada e de opção livre, a proposta já apresenta essas disciplinas, ou seja, não seria uma escolha dos alunos. Okay? Próximo. Quanto à sequência das disciplinas, a matriz curricular apresentada, conforme extrato aí, o quadro apresentado, né, que está lá no anexo 1 e 2, ela reorganiza essa matriz do PPC,
que basicamente segue a matriz sugestão, né, colocando dentro de uma mesma etapa, aproximadamente um quadrimestre e meio, e assim por diante, como eu já relatei antes. Próximo. Quanto ao regime quadrimestral e à carga horária presencial, o Estatuto da UFBC, em seu artigo 55, parágrafo único, diz que poderão ser organizados calendários escolares por semestres, quadrimestres ou trimestres, permitindo o ingresso e o acesso em cursos universitários em diferentes épocas e em frequentes oportunidades. Então, isso está no Estatuto da UFBC. O artigo 3 do decreto que criou o Pronera, lá, né, que dispõe sobre o Pronera, diz que caberá à União criar e implementar mecanismos que garantam a manutenção e desenvolvimento da educação no campo, respeitando suas especificidades quanto aos horários e calendário escolar. Ou seja, há nessa legislação um indicativo, inclusive, de que se deve adequar esses calendários àquela realidade, né? A própria meta 2.7 do PNE diz que deve-se disciplinar no âmbito dos sistemas de ensino a organização flexível do trabalho pedagógico, incluindo a adequação do calendário escolar. E assim por diante, está no PNE. Próximo. Bom, a proposta descreve na página 18 que está previsto na carga horária atual um percentual de 20% do tempo comunidade, que corresponde aos trabalhos de pesquisa nas comunidades, e 80% da carga horária que será ministrada no tempo escola. O curso terá um tempo mínimo de 4 e máximo de 6 anos. A proposta organiza a execução em 8 etapas. Na página 17, descreve a matriz sugerida do BRI, seguindo a metodologia da alternância, eu fui tentar fazer os cálculos aí sobre a questão, né? Uma vez que o tempo escola, os 80% do tempo escola vão estar enquadrados mais ou menos numa faixa de 2 meses, né? Eu fui tentar fazer o cálculo, então, se aqueles 80% do tempo escola de uma determinada etapa caberia naquele período, assim por diante. Okay? Acho que o próximo slide acho que ajuda a gente a enxergar isso, né? Na verdade, então, eu peguei a etapa 1, peguei a carga horária completa, calculei os 80%, tentei calcular blocos de 4 horas. Partindo do pressuposto de que isso será executado em 11 blocos de 4 horas, ou seja, 8 blocos diários, né? 8 horas diárias, né? Seria então 5 vezes 2, 10, mais o sábado de manhã, 11 blocos, daria uma carga horária de 44 horas semanais, ou seja, na verdade, para cumprir aquela carga horária da etapa 1, seria necessário mais ou menos 6 semanas e meia de aula para poder, então, aparentemente isso cabe dentro do que está previsto, ok? Próximo, por favor. Quanto ao corpo docente, então, a proposta descreve que a UFBC abrirá anualmente chamada pública para a contratação de professores bolsistas, que 70% será da casa. A própria lei 11.947 de 2009 diz que o Poder Executivo fica autorizado a conceder bolsas a professores da rede pública. A própria legislação do Pronera diz lá que os professores das redes públicas poderão receber bolsas pela participação de atividades do Pronera, desde que não haja prejuízo à sua carga horária regular e assim por diante. Então, está previsto na legislação. Próximo. De acordo com a área demandante, isso foi uma consulta que eu fiz por e-mail ao professor Giorgio, né? E aí o relato é de que a maioria dos 21 docentes do BRI já manifestaram informalmente interesse em participar da proposta, mas houve um cuidado da área demandante de não explicitar o corpo docente, porque, na verdade, será feita uma chamada pública para todos os docentes da UFBC. E aí é uma leitura que eu faço, né, depende da proposta, que ao mencionar o uso de professores bolsistas, não se contabilizará créditos didáticos de graduação aos docentes envolvidos, conforme aquilo que está descrito na Concept 100. Próximo. Quanto ao item reprovação, eu já mencionei anteriormente que não está descrito, né, os mecanismos para reoferta de disciplinas para os alunos que venham a ter reprovação. Próximo. Bom, aí o meu parecer, né? Inicialmente cabe registrar que eu acabei priorizando destacar e analisar questões que eu considerei mais centrais, no entanto, possivelmente pode haver aspectos mais específicos do qual eu acabei não contemplando nessa relatoria. Na minha interpretação, e até pela maneira como foi pautada no CONCEP, trata-se de um projeto que envolve a oferta de um curso de graduação existente em adesão à Pronera. Na minha interpretação, não se trata de um curso novo, com base naquilo que eu recebi de informação e de documentação, portanto, não há resoluções específicas que legislem sobre essa demanda, e, portanto, cabe aos conselhos superiores analisar essa demanda à luz das normativas da UFPC, do nosso regimento, do nosso estatuto, do projeto pedagógico da UFPC. Próximo. Porque se nós tivéssemos uma resolução que tratasse disso, oferta de um curso para uma, de graduação para um público específico, nós iríamos olhar essa normativa. Não temos essa normativa. Né? Bom, a participação da UFABC em programas externos, seja de iniciativa pública ou privada, já suscitou e continuará suscitando análise dos órgãos internos, comissões, conselhos, do quanto as características distintas da UFABC se adequam ou não ao programa. Né? Porque a gente não pode imaginar que um programa vá se adequar, um programa que é para todos, vá se adequar especificamente a nós. Então, na verdade, é a análise que nós devemos fazer. Claro, até podemos solicitar adequações, né? Mas me parece que a análise que a gente tem que fazer é ao contrário, é o quanto nós nos adequamos e aí pesar. Eu trago à mente, porque eu participei dessa discussão lá em 2010, 2011, quando se tratou da adesão da UFABC ao Programa Universidade Aberta do Brasil, houve diversas questões que estão sendo tratadas agora, foram tratadas naquele momento. Claro que naquele âmbito tratava-se de cursos de especialização e agora nós estamos lidando com cursos de graduação. Okay? Eu até lembro que naquela época a discussão foi bastante tensa, né, e se suscitou no ato decisório número 6, e eu não esqueço o número do ato decisório, que não se criaria mais novos cursos na modalidade, não estavam autorizados mais cursos na modalidade de AD. Esse ato decisório caiu 3 anos depois, né? Mas naquele momento os conselheiros estavam inseguros em relação ao que estava sendo tratado. E esse foi o caminho encontrado. No caso dessa proposta, que envolve a oferta de um curso de graduação na sua totalidade, mais para um público programa que tem suas especificidades, essa análise torna-se bastante difícil e exige esforço dos diversos órgãos e principalmente dos conselhos superiores. Claro que o mais fácil para todos nós seria dizer, não cabe para nós, não vamos discutir, ponto, não tem para onde caminhar. Eu acho que, no mínimo, que nós vamos ganhar com essa discussão é uma reflexão a respeito de cenários desse tipo, inclusive daquilo que nós temos e daquilo que nós estamos dispostos a executar no curso aí dos anos vindouros. Próximo. Todo programa, principalmente os que envolvem investimento público, como é o caso desse programa, Bolsa, Financiamento de Gestão, tem por finalidade fomentar, ou seja, não é à toa que existe um PRONERA, né? Não é à toa que existe um programa UAB. Na verdade, os órgãos públicos, o poder público cria esses programas porque quer fomentar essas ações, quer instigar as instituições a tomar parte, né, dessas ações. No que tange a essa proposta, ressalta-se que a UFABC tem um desenho pedagógico diferenciado, que envolve essencialmente a liberdade de escolha do aluno e o trânsito entre os cursos. Talvez essa seja a principal questão a ser analisada aqui, né? Não que outras não possam ser. Nesse sentido, conforme apresentado no item 3, essa proposta não se adequa a esse desenho. Tá? Uma vez que já apresenta uma matriz completa, inclusive com disciplinas de opção limitada e livres, entende-se que isso é uma decorrência, há uma compreensão do porquê isso acontece, né? Que isso se dá em decorrência do calendário que precisa se adequar à realidade dos assentados. Né? Ok, próximo. Possivelmente, isso não será exclusivo desse programa, ou seja, a UFABC sempre terá dificuldade de se encaixar nos programas gerais concebidos externamente, assim caberá aos conselhos superiores no exercício do seu papel, analisar cada caso e pesar se os elementos que divergem do desenho pedagógico diferenciado da UFABC devem impedir a adesão ao programa ou possibilitar a adesão, nem que seja para uma única experiência, cercando-se de mecanismos capazes de monitorar a qualidade e a excelência. Destaque-se que a UFABC, desde sua criação, tem se preocupado e realizado a inclusão social, expressa pelos mecanismos de cotas em seus editais de seleção de alunos, e essa proposta eu acho que vai nessa linha, né? Próximo. Acabou? Acabou. Ok, não, tem mais um, vamos lá. Não, tem mais dois slides ainda, a pessoa está acabando. Eu acabei colocando tudo no slide porque eu mandei o parecer muito em cima, né? Então, enfim. Diante do exposto, este relator entende que parece não haver, veja que eu não tive segurança para dizer. Então, parece não haver nesse projeto restrições legais que inviabilizem a ação. Tampouco parece haver elementos que possam sobrecarregar alguma estrutura da universidade. né, considerando que não se vai computar, que seriam trabalhos adicionais dos docentes envolvidos, que não vai computar a carga didática, que a carga didática de todo mundo continua sendo, e assim por diante. Entretanto, como indicado acima, existem várias questões que este relator não conseguiu responder, relacionadas à adequação do projeto ao nosso desenho pedagógico e que precisam ser respondidas. Né? Nesse sentido, para o caso de aprovação da proposta, eu faço algumas recomendações. Então, solicitar aos proponentes um cronograma de implantação do projeto, abrangendo pelo menos as duas primeiras etapas, etapa 1 e etapa 2, aí já de execução, né? Mas acho que existe um momento anterior, e eu particularmente sinto necessidade de ter um calendário de capacitação dos docentes que vão participar aí dessas duas primeiras etapas, a metodologia da alternância, né? Que é uma metodologia diferente. Solicitar aos proponentes que explicitem os mecanismos de reoferta de disciplinas para alunos reprovados, né? Não sei como será, se esses alunos virão cursar um quadrimestre normal da universidade, ou se vai ser feita uma oferta distinta e assim por diante, já que o projeto abarca, talvez poderia ser nos dois anos finais, não sei. Acabei não tendo ainda. Vamos lá. Próximo, é o último slide agora. Que a proposta explicite o perfil obrigatório dos docentes externos, caso não seja possível atuar com 70% de docentes da FBC, porque a proposta fala em 70% da FBC, mas acaba não definindo o perfil, caso seja necessário ter docentes externos. Que os editais de processo seletivo de alunos e de docentes sejam apreciados pelo CONCEP. Aqui eu tenho dúvida se é CONSUNE ou CONCEP, CONSUNE, enfim. Mas me parece que uma das questões distintas é o nosso processo seletivo regular é Enem-SISU. Se haverá um outro processo seletivo, eu acredito que os conselhos superiores precisam aprovar esses editais, a forma de seleção desses alunos, assim por diante, ok? Que seja explicitada a relação entre a coordenação do projeto e a coordenação do BRI, né? Uma vez que o projeto, na verdade, pelo nosso regulamento, a eleição para a coordenação do BRI, para as coordenações de cursos é a cada 2 anos, e o projeto ele é maior, né? Então, precisa talvez deixar claro como é que fica essa relação. Talvez não necessariamente precisa ser o coordenador do BRI ou o coordenador do projeto, mas enfim. Que seja criado um comitê gestor, uma sugestão minha, para acompanhar a execução da proposta, com prestação de contas, periodicamente a comissão de graduação e possivelmente a CONCEP. Também não quero burocratizar, mas acho que a criação de um comitê gestor também poderá dar mais tranquilidade, talvez aos conselhos superiores, no sentido de monitorar a questão da qualidade, da excelência, da execução e assim por diante. Okay? Ter um olhar externo mesmo, né, do grupo que está coordenando o projeto e ter um comitê gestor. E, caso seja aprovado, que seja aprovado para uma única oferta, ou seja, qualquer nova turma a ser ofertada, inclusive no mesmo programa, Pronera, e nos mesmos modos, deverá passar por nova avaliação dos conselhos superiores. É isso. Estou à disposição para...
Obrigado, Edson. Paula e Giorgio.
Acho que a mesa agora para a Paula.
Obrigada, professor Edson, por aceitar, né, esse desafio de elaborar essa relatoria em tão pouco tempo também. Eu passo a palavra para a área demandante, professor Jorge.
Bom, boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, quero parabenizar o Edson pelo excelente trabalho. Acho que a essa altura ele já conhece melhor do que eu o programa Pronera, que de fato não é fácil. Né? A Universidade Federal do ABC não tem nenhuma experiência com Pronera. E também, do outro lado, para o Pronera, a primeira vez que vai se ofertar um curso de graduação em relações internacionais. Né? E durante os últimos anos, foram ofertados por dezenas de universidades de ensino superior vários cursos, mas nunca em relações internacionais, que é uma demanda que surgiu com cada vez mais força e que está colocada agora para duas universidades, para a nossa e para a Universidade Estadual no Paraíba. A Escola Nacional da Florestan Fernandes teve um contato, tem um intercâmbio com eles regular nos últimos anos, desde a criação do BRI praticamente, com visitas, alunos, professores, quando tem professores de fora que visitam a escola, eles vêm para cá, vários nossos professores vão lá para fazer palestras, e dessa forma o pessoal se interessou particularmente na nossa experiência, no nosso projeto pedagógico diferenciado, E, então, houve, no início do ano, foi colocada a sugestão da gente entrar no Pronera. Nessa altura, evidentemente, eu também nunca tinha ouvido falar do Pronera. Então, começamos a estudar o programa. E surgiram 20 mil dúvidas. As mesmas dúvidas que surgiram para qualquer um de vocês que leram, que tomaram conhecimento agora. Então, a gente teve ficamos trabalhando nos últimos meses com muito apoio da assessoria do PROPLAD, do próprio, as experiências dos outros federais, conversando. Tivemos várias reuniões também com o PROGRAD, com a coordenação do BCH, para ver o que seria possível, o que não seria possível, dentro da nossa realidade, dentro do próprio curso, para ver se temos condições, pernas para isso. Não é simplesmente um cursinho de extensão, é ofertar uma graduação inteira. E então chegamos à conclusão que era possível, tanto do ponto de vista legal como do ponto de vista prático, e que, então, iniciamos a tramitação, vamos dizer, formal, passando pelo Conselho, passando pela plenária de coordenação do curso, Conselho, CG, e particularmente na CG tivemos uma discussão muito rica, eu conto quase 4 horas de discussão, em 2 sessões, que enriqueceu muito o projeto. Na realidade, o projeto que está com vocês é uma segunda versão, fruto já toda essa discussão, que já vem, insisto nisso, em muitas conversas que foram feitas aqui internamente. Então, que tipo de projeto é? Acho que isso talvez é importante. Isso não é um projeto pedagógico. Espero que isso ficou claro para todos. Esse aqui é o projeto que vai ser encaminhado para a INCRA, para aprovação. E aprovação significa liberação de verba. Se não me engano, bom, o João tem esses números na cabeça, agora ele não está aqui, mas é mais ou menos R$7.000 por aluno por ano. Como é que funciona? Existem negociações entre as entidades que parceiros do campo, e que, numa reunião recente com a INCRA, houve uma indicação clara, porque, curiosamente, isso não surgiu, mas isso seria, no meu caso, a primeira dúvida. Será que vai ter aprovação nessa situação do orçamento, nessa situação política? Mas, então, porque senão não faria sentido ocupar o tempo aqui, seria só um mero exercício teórico. Então, houve uma indicação clara de uma pré-aprovação desse projeto, junto com alguns outros projetos. O INCRA está esperando esse projeto nosso. Pronto. O orçamento todo, o João tem isso todo, foi feito esse cálculo todo. Da PROPLAD. O que está aqui sendo proposta nesse projeto ofertar o projeto do BRI, que implica automaticamente o BCH, na modalidade Pronera. Essa que é a questão. Isso é difícil para qualquer universidade. Todas as dezenas de universidades de ensino superior que passaram por isso tiveram essa dificuldade. Como que você... É a prática que você tem. Como que você vai adequar a essa especificidade do Pronera, que foi exatamente criado para atender uma realidade, uma demanda que não estava sendo atendida pela organização do ensino superior no Brasil. Essa foi a avaliação feita lá na década de 90, ainda no segundo governo FHC, que foi referendado nos governos que se seguiram, e o projeto segue também nesse governo que temos agora. Ou seja, é uma realidade específica que esse projeto tenta cobrir para ofertar, então, essa possibilidade de manter suas atividades no campo e ter acesso a ensino de graduação. Então, é um grande esforço de inclusão social que acho que a nossa universidade tem tudo a ver com isso. Todas as questões que foram levantadas durante os últimos meses, nas várias reuniões, as próprias dúvidas nossas, minhas, na CG, etc., é tudo em cima de o quanto a gente vai ter que, vamos dizer, flexibilizar a forma de nos trabalhar e o quanto a gente vai ganhar com isso. Então, eu, particularmente, não tenho, evidentemente, nenhuma dúvida. É que a Federal do ABC vai ganhar muito mais em trazer essa experiência da Federal do ABC, participar desse esforço nacional, enriquecê-lo e, ao mesmo tempo, tenho certeza que essa experiência vai enriquecer também a nossa experiência. Porque, veja, colocar a questão que o nosso projeto pedagógico seria tão específico que ela se fecha a outras experiências inovadoras, parece que eu tenho dificuldade com certeza é um projeto de aprendizagem, é uma curva de aprendizagem. A gente nos últimos meses aprendeu muitas coisas na CG, a gente aprendeu muitas coisas, o próprio Edson colocou de novo várias coisas novas, isso tudo é muito enriquecedor, mas eu não consigo imaginar que a Federal do ABC vai dizer, não, nós somos tão específicos que não vamos conseguir nos encaixar nessa experiência do PRONEP. Eu acho que a ideia da inovação, a ideia de experimentar, a ideia de ter ousadia, é para abrir novos caminhos, não fecharmos a experiências como essa. Bom, indo agora às questões levantadas especificamente pelo Edson, a questão da reprovação. Pois bem, nós temos um professor aqui que me mandou um e-mail, que é o Luiz, do Planejamento Territorial, que tem uma larga experiência com o Pronero. Né? Eu não sabia. Ele é pela Federal do Minas Gerais. Eu até pedi para ele estar aqui, mas ele não pôde. E ele confirma que a gente já vem discutindo há muito tempo. A questão aqui é que é uma turma de 50 alunos que terá um acompanhamento muito intenso. Isso é um diferencial. É um PEAT quase corpo a corpo obrigatório. Está previsto, uma essência da metodologia, monitoria, tutoria qualificada para acompanhar o projeto de aprendizagem ao longo de todo esse tempo. Quando você, na realidade, você identifica imediatamente a dificuldade que o aluno possa ter e vai oferecer formas de alternativas para trazer esse aluno para o nível necessário para continuar acompanhando e concluir de forma satisfatória essa disciplina. Então, isso é uma questão. A experiência diz que há, de fato, desistências. Evidentemente, isso vai acontecer, mas essa questão do acompanhamento é muito individualizado, tanto no tempo presencial aqui, como no tempo no campo, onde a monitoria é a própria organização, porque aqui é um esforço coletivo também. A gente fala aqui muito de escolhas individuais, etc. Aqui também tem uma questão de escolha coletiva. Aí, enquanto o Edson estava falando e também lendo o relatório dele hoje de manhã, na questão das disciplinas livres e da opção limitada, sim, é verdade que a gente apresenta para vocês já uma escolha. Mas essa escolha não é da nossa cabeça. Essa escolha já é de um processo de uma reunião longa com a própria Escola Nacional a partir do que dos interesses mais próximos à sua realidade. Mas a gente pode deixar isso aberto. Uma vez formada a turma de 50 alunos, a gente pode fazer esse trabalho com eles, aí ao invés de uma escolha individual para disciplina livre ou de opção limitada, a gente oferece o que a gente tem para ofertar, isso que seja, então, essa uma escolha coletiva. Com relação ao cronograma, Veja, com essa pré-aprovação e a ideia, enfim, nós estamos batalhando para que o projeto chegue ainda esse ano na mão do INCRA. É isso que o INCRA está até esperando para poder processar e começar o ano que vem. Mas a gente não vai começar em janeiro já com isso, acho que ficou claro nos documentos. A ideia é começar formalmente no início do segundo semestre. E usar esses 6 meses para fazer todo esse trabalho de planejamento, de seleção dos professores, alunos e todos. E nesse tempo, se encaixaria perfeitamente uma ideia muito, muito bem-vinda que o Edson colocou, a questão da capacitação dos docentes. Que, de fato, da mesma forma como ensino à distância, outras formas, enfim, você tem algumas técnicas, algumas experiências que seria muito interessante incorporar isso. Então, isso é uma, como também as outras sugestões do Edson, todos muito bem-vindas. A seleção dos professores... Então, o edital, nós estamos convencidos que haverá 100% de professores da casa. Veja, estamos falando uma turma só, uma oferta só, uma turma só. Então, não é que a gente está... pelo menos, a gente tem certeza de atingir o nível mínimo, 70%. E a gente batalha para isso porque a nossa ideia é exatamente integrar essa experiência. Então, teria que ser na minha cabeça professor nosso, mas é voluntário. Então, vamos supor que tem uma disciplina que realmente nenhum professor na Federal da ABC que consegue dar essa disciplina, disposto a dar essa disciplina. Bom, aí como quais são os critérios? Assim, como professor visitante. A gente, no caso, inclusive, eu não acho que deveria passar pelo CONCEP, mas pelo centro. É como um edital, você tem o edital de contratação do professor com doutor e tudo, e a gente publica quais são as disciplinas, e o professor tem que mostrar que ele tem experiência nessa disciplina. Não, acho que... Bom, do outro lado, edital para os alunos, sim, que seria a primeira... primeira tarefa, imediatamente depois de aprovado, isso concordo que faz todo sentido passar, aí precisa ver se é construído com certo, enfim. O comitê gestor, bom, eu entendo que isso já está previsto pelo PRONER, a exigência do comitê gestor, mas você especificou de uma forma visando o melhor, duas coisas, acho que o Edson teve o cuidado. Uma, a garantia da excelência, de manter a excelência do nosso projeto. Eu acho que a interdisciplinaridade e inclusão social tá dada. Talvez a questão é, a gente consegue ofertar o curso dentro da modalidade PRONERA, garantir a excelência, a gente vai dar um diploma federal da BC de graduação. Então, isso exige de todos nós, isso é desde o início, evidentemente, nosso esforço, nosso compromisso, que seja mantido o nível de excelência. Então, nesse sentido, esse comitê gestor, mas ao mesmo tempo, eu entendi a preocupação do Edson também de nos apropriar dessa experiência. Essa experiência pode enriquecer nossa prática de como acompanhar alunos, como fazer... enfim, eu até brinquei lá no curso, será a primeira vez que alguém vai fazer a matriz sugerida do jeito que a gente pensou que deveria ser feita. Bom, então acho que era isso. Mais uma vez agradeço muito o Edson e como todos os outros que participaram da discussão nos últimos meses e a CG, em nome da professora Paula, e enfim, vamos ouvir.
Obrigado, Giorgio. Está aberta a discussão. Peter.
Posso falar? Ok. Boa tarde a todos. Eu vou tentar ser rápido. Eu queria primeiro elogiar o parecer do Edson. Não só porque ele é meu chefe, mas porque ele também teve que nadar, né, em um contexto jurídico, político, problema, enfim, a proposta é bastante complexa. Em segundo lugar, talvez eu entenda porque entrou diretamente para a ordem do dia, mas eu percebi que quando divulgamos a pauta do CONCEP, desse CONCEP, que alguns docentes foram pegos um pouco de surpresa. Eu não sei se não seria o caso de, eventualmente, postergar, se fizermos uma votação para a próxima sessão, para dar um pouco de tempo para amadurecer na acadêmica UFABC, na comunidade UFABC. Tenho a observação também que, né, tem docentes que estão levantando dúvidas pelo caráter bastante específico dessa oportunidade ou desse evento, em comparação com as resoluções que já existem dentro da UFABC. Obviamente, vamos ter que, se aceitarmos essa proposta, vamos ter que flexibilizar, né, bastante. Eu acho que vem ao acaso fazer isso, primeiro, porque as normas que foram elaboradas na época, por exemplo, a resolução 151, né, que trata exatamente da criação de novos cursos, eu sei que não temos certeza que se realmente se trata de um novo curso, mas tem docentes que interpretam dessa maneira, que essa normatização não tinha como prever casos como esse aqui. E, portanto, né, vem ao caso, eu acho, flexibilizar ao máximo, pelo menos, a nossa interpretação daquelas normas, das normas que existem, para não correr o perigo de nos engessar por causa de escolhas que fizemos no passado, por situações que nessa época, né, do jeito que se demonstraram. Né. Eu queria, tenho duas perguntas, talvez. Primeiro, se os egressos vão também ter um diploma do bacharelado em Ciências e Humanidades. Em segundo lugar, estou bastante curioso para saber a posição dos alunos que já ingressaram na UFABC, porque se alguém tem um perigo de se sentir prejudicado nesse contexto, acho que seriam eles que ingressaram através do Enem. É isso.
Obrigado, Peter. Não temos outros inscritos. Eu voltaria, então, à área demandante.
Passa a palavra, professor.
Sim, está previsto. É o projeto pedagógico do BRI. Então, a pessoa vai ter o diploma do BCH e da Federal do BC. Pode ser de duas formas, ou o diploma idêntico a que temos, ou no diploma especificar se tratar do projeto Pronera. Existem essas duas experiências nas dezenas de outras universidades do ensino superior. Colocar a questão do Pronera deixa mais claro que é uma coisa muito específica que foi feita para uma turma, só uma experiência específica. Tal. O que importa, mas de qualquer forma, perante o MEC, para a sociedade, são dois diplomas de graduação.
Para outra dúvida, desculpa.
Ah, não, os alunos, eles vão responder. Sim, deixando sempre claro que é para um público carimbado, os beneficiários da reforma agrária. Ok, então, não acho que, bom, pode até ser, mas é probabilidade de ter alunos beneficiários da reforma agrária que entrar no Enem na Federal do BC, acho que não. Mas, de qualquer forma, eu entendi sua preocupação, que é legítima, vamos ouvir os alunos. Eu só faço um apelo, que assim, o ótimo é inimigo do bom. Então, eu sou nada contra a gente discutir, conversar, lembrando que isso vai daqui para a Consune ainda, outro espaço de discussão. Só que tem um bonde, teve essa negociação, teve essa indicação de pré-aprovação e o INCRA está esperando esse projeto. Né? Então, se a gente não aprovar aqui, não mandar para a Consune, concretamente na prática, não estou desmerecendo, é que seria ótimo poder discutir mais e mais e mais. Inclusive, deixando bem claro que mesmo depois da aprovação do Consune e Concep, não é o final da discussão, não vamos continuar discutindo. A implementação vai ser uma questão muito enriquecedora. Mas a questão é, se a gente não aprovar aqui, ele joga para o ano que vem, né? Aí já são outras 500, né? São outras negociações, e aí corremos o sério risco de perder o projeto. Então, por isso que eu digo, o bom é que temos certeza, né? Temos certeza que o projeto é viável, que os benefícios são maiores, e que ele não prejudique em nada a nossa trajetória inovadora do Federal do Oficina, nosso projeto pedagógico, né? E que, então, eu faço apelo para tentar, enfim, temos tempo aqui para fazer outros esclarecimentos, tem o Consune ainda, e para que possamos realmente fazer chegar esse projeto nas mãos do INCRA esse ano ainda. Obrigado.
O conselheiro Peter fez uma pergunta, manifestação dos alunos. Os alunos querem se manifestar, não precisam necessariamente, mas eu consulto se querem se manifestar. Bom, eu entendo que vocês não querem se manifestar. Tá bem. Bom, tá aberta as inscrições, então qualquer um que queira se manifestar pode se manifestar. Temos inscrito o Pedro.
Olá. Então, tem muitas questões aqui, né, que estão levantando nas listas também, que são questões políticas, se a gente vai pegar ou não pegar. Eu acho que muitas dessas discussões cabem mais para o Consune. Eu vou pegar um pouco um ponto que eu pensei na CG, que eu levantei lá na CG, que é a questão... Eu entendo que é um programa diferente, então tem uma modalidade diferente, é um programa do BRI, do Bacharelado de Relações Internacionais. Para mim não está claro por que o BCH, por que ele deve ser um curso do BCH também. Eu ficaria muito mais confortável como um curso do BRI, porque, no meu entender, é mais fácil a gente adaptar um curso só, que é o BRI, para atender essas necessidades, do que adaptar dois cursos e dar dois diplomas para os caras. No meu entender, o BRI... como é que é? O bacharelado interdisciplinar, os BIs, né, que são os cursos de entrada, o BCH e o BCT, tá, é implícito ali a liberdade de escolha, a possibilidade dele fazer outros cursos após a formação, a possibilidade dele não fazer outros cursos após a formação. Então, eu não entendo por que colocar o BCH. Se a desculpa é, a gente só pode entrar no pós-BI após ter feito um BI, a gente só pode entrar aqui com o Enem. Então, quer dizer, é uma modalidade diferente, a gente está abrindo uma modalidade diferente para o curso do BRI, a entrada é diferente, as condições são diferentes, e eu não vejo nenhum problema em ser apenas o BRI. É só essa questão que eu queria levantar aqui, sem querer fazer o ótimo sem ninguém do bom, mas eu acho que dá para discutir isso aqui sem grandes dificuldades.
Obrigado, Pedro. Denise.
Bem, eu acho que o que mais incomoda nessa proposta é justamente a questão da liberdade de escolha dos alunos. Então, é uma proposta que já está muito fechada, tanto no seu ingresso como nas disciplinas a serem cursadas, que a gente dar essa flexibilidade ao aluno de formar seu próprio currículo, e tudo isso vai muito, assim, muito diferente do nosso PPI. Acho que isso incomoda a maioria dos colegas. E aí eu faria uma proposta que é justamente o contrário do que o professor Pedro falou. Por que não o BCH? Por que não, ao invés de ofertar o BRI, já que nós temos esse modelo inovador dos BIs, ofertar um BI, um BCH, em que os alunos façam as disciplinas obrigatórias em que a gente deixa um conjunto de disciplinas de opção limitada que eles possam escolher, ou seja, não descaracterizar o nosso BI, né, e fornecer o diploma de graduação no BCH e, eventualmente, os alunos que queiram se especializar mais virem, né, de outras formas para o BRI posteriormente. Né? Então, sendo uma iniciativa, sei lá, uma coisa especial e tudo que tem seu mérito, por que a gente não tentar inicialmente com um BI? Né? Porque a proposta como está, ela vai contra várias das nossas, dos nossos princípios fundamentais, vamos dizer, né? Que é a liberdade do aluno na escolha de disciplinas e na escolha do próprio pós-BI.
Obrigado, Denise. Antes de voltar a palavra à área demandante, eu queria só... Não, foi o Peter, Pedro e Denise. Ah, desculpa, já tinha... Não, eu estou seguindo aqui a lista. É, Igor, então.
Jorge, eu concordo que o ótimo pode ser inimigo do bom, mas a pressa também pode ser um passaporte para o desastre. Então, é uma questão muito complexa que a gente tem aqui, que a gente tem que analisar. Não acho que a gente vai sair com uma decisão hoje. Veja, eu tenho algumas perguntas bem específicas. Uma das questões que eu tenho é o seguinte: como o curso está muito amarrado, muito provavelmente a resposta para a pergunta, um aluno que não entra pelo Pranera, ele pode, um aluno regular que entrou pelo Enem, se ele quiser fazer o curso ali, ele poderia ou não? Imagino que não, o que viola um dos preceitos da universidade. Ou pelo menos aquilo que a gente tem como base até o momento. Outra coisa, tudo bem, está dito lá que nesse momento você acha que 100% dos docentes, ou menos para a primeira turma, são da casa. Mas e depois? Não, tá, tudo bem, tá bom. Mas e se porventura a gente precisar contratar? Se não tiver, isso está previsto que pode. Qual é a garantia de que a gente vai conseguir contratar efetivamente essa pessoa? Essa é uma outra pergunta. E aí, uma outra coisa, como é que fica o impacto, caso o INCRA aprove, como é que fica o impacto para o FBC? Por exemplo, esses alunos que virão, eventualmente eles podem demandar as bolsas que a gente tem e que a gente oferece regularmente para os alunos? Não. Ok, ótimo. Existem outras questões que professores colocaram na lista e que eu acho que são interessantes, são pertinentes e que a gente deveria debater aqui. Eu vou reproduzir aqui alguns pontos que o professor Vladimir Pertini escreveu na lista algumas horas atrás. Tá? Ele faz a seguinte ponderação. Primeira, apesar do curso ser identificado como semestral, ele consiste somente em 2 blocos de 8 e 6 semanas por ano. Tá? Portanto, é inevitável questionarmos qual a justificativa da existência de modalidade atual de ensino na universidade se o mesmo conteúdo pode ser passado em uma série de cursos de verão / inverno. Pelo menos é assim na interpretação dele ali. Segundo, a palavra voluntário está significando que o professor vai receber em 2 horas, em 2 semanas, 48 horas vezes 50, que é R$ 2.400. Abre aspas. A participação dos professores é voluntária, não conta como créditos para o professor. O professor recebe uma bolsa por hora... e pode contar os horários como atividade de extensão. Fecha aspas. Aqui depois ele faz a seguinte ponderação. Se é uma modalidade de extensão, já está claro aqui que não é, por que devemos emitir diploma de graduação? Se é um curso de graduação, que é o caso, por que os docentes envolvidos vão contabilizar as aulas como atividades de extensão, além de receber hora-aula em dinheiro? E segundo, trata-se do primeiro curso da UFABC oferecido através de um convênio pago por uma fonte externa. Isso abrirá precedente para outros cursos nessa modalidade, inclusive encomendados por empresas privadas? E essa é uma boa questão, porque inclusive alguém colocou na lista, e se uma empresa quiser custear, fazer algo da mesma maneira? Não estamos abrindo um precedente para isso? É isso a minha questão. Com essa.
Obrigado, Igor. Eu só queria, antes de passar a palavra, até pedir licença aos conselheiros, porque para mim esse assunto é caro pela minha formação e minha atuação profissional. Eu sou engenheiro agrônomo de formação e nós discutimos a questão da educação do campo, pelo menos desde 1981, no âmbito nacional. A questão da educação do campo é uma questão premente e que não está colocada desde então para a academia brasileira. Nós discutimos isso em 1981 numa perspectiva muito, eu diria até egoísta, do ponto de vista dos estudantes de agronomia. O nosso calendário escolar não coincidia com os calendários agrícolas e, portanto, nós víamos as discussões teóricas desencontradas dos ciclos naturais e das experiências de produção e tudo mais. Isso ficava para os estágios de fim de curso e o curso era extremamente teórico. Isso era a discussão mais simples que se tinha na ocasião. A questão que se discutia e se discute desde então, embora tenha perdido várias batalhas no sistema educacional brasileiro, é efetivamente como garantir ao homem, à mulher do campo, às crianças do campo, ter acesso ao ensino básico, ao ensino fundamental e médio, superior. E quando essa conversa começou, nem se sonhava com o ensino superior, a princípio, mas minimamente ao ensino básico, que o tempo escola absolutamente desprezava e desconsiderava as atividades e os afazeres e as condições de vida em que as populações do campo eram colocadas. Tivemos, tragicamente, a extinção das escolas rurais no estado de São Paulo. Foi um drama que, na ocasião, eu acompanhei de perto no Vale do Ribeira, que na época tinha 80% da sua população na condição rural. E toda ela passou a pagar contratos de transporte público para tirar essas crianças do meio rural e levar até as escolas urbanas, desenhadas nos modelos urbanos, com a visão urbana de como se educar e como se viver. Simplesmente desconsiderando todo modo de vida rural. Faz parte de um processo de êxodo rural e de esvaziamento do campo e de industrialização do processo de produção agrícola e agrária. A discussão, o Pronera, na verdade, ele não surge, obviamente ele é um avanço nessa discussão, e ele surge inclusive em função, em reação, né, a um dos grandes massacres que aconteceram na ocasião, né, nas comunidades de seringueiros e agricultores no norte do país. Foi uma discussão, ou a possibilidade de se introduzir na legislação brasileira uma política pública que começasse a olhar e a considerar o tempo e o modo de vida do produtor rural na perspectiva de uma educação do campo, e não no campo, e nem para o campo. O que nós fazemos, quando muito, quando aceitamos, quando individualmente um desses indivíduos dá a sorte ou o azar de acessar o ensino público, básico, médio, ou fundamental médio, ou superior, ele faz isso individualmente. E aí, no caso, passa a considerar a perspectiva da escola da cidade, e não a escola do campo. O grande avanço que se observou nesse programa, com todos os problemas que ele tem, é justamente prever uma previsão legal de que é possível, passa a ser possível, ser legitimado pelo arcabouço jurídico nacional a possibilidade de que a União, ou seja, todas as suas instâncias, flexibilizem seus calendários e considerem a educação do campo. Flexibilizar os seus calendários na perspectiva de atender também essa comunidade. O que eu acho que todas as perguntas são legítimas, eu acho que todas as questões colocadas são extremamente importantes, e é importante que nós apaziguemos todas elas, esclarecemos todas elas e tal. Em todas as instituições, eu particularmente já dei curso em dois programas do Pronera na USP, um de especialização e o outro de formação de licenciandos, de professores, né? Um era era para especialização em educação de jovens e adultos e educação do campo. Era ensinar professor que trabalha com agricultor o que é agricultura. Porque eles não sabiam, discutiam outras questões que não agricultura. E o outro curso foi sobre agroecologia, aí com assentados e com educadores também dos assentamentos rurais. O que eu vejo é o seguinte, eu não vejo que estamos colocando em discussão o projeto pedagógico da UFABC. Nós estamos colocando em discussão um projeto de formação de graduados em relações internacionais na perspectiva do campo, na perspectiva dos interesses dessas populações que vivem no campo. Há quem pergunte o que eles querem saber de relações internacionais. Esquecem que o PIB brasileiro é bancado pelas relações da agricultura. E é mais do que legítimo os viventes nesta área se apoderarem dessa discussão, se apropriarem dessa discussão e serem protagonistas nessa discussão. É isso que essa política pública, pelo menos, enseja de inserir essas populações. Por quê? Pelos seus modos de vida, não conseguem acessar os nossos calendários regulares, que tem férias de Natal e de Ano Novo. A agricultura não para no Natal e no Ano Novo, não tem Carnaval, não tem... para no São João, né? Ali eles param de qualquer jeito, né? No Santo Antônio, no São João, nas festas dos santos, nas romarias e coisas e tal. Mas não segue os calendários da cidade, porque não segue o tempo da cidade. Fundamentalmente, a ideia do programa, e que a gente discutiu profundamente isso durante muitos e muitos anos, e tivemos mais de centenas de projetos aprovados nas dezenas e dezenas de universidades brasileiras. Não sem dificuldades, não sem discussão e não sem dificuldades justamente no avanço disso. Eu acho que o que é importante, essa é a minha visão, e aí eu pedi licença na condição de presidente da mesa, mas o que é importante é justamente o quanto um programa nos moldes, e que aí eu acho que dá as condições de contorno para que este programa não modifique, não impacte, não vá alterar o projeto pedagógico da Universidade Federal do ABC, que é desenhada para a educação da cidade, não é fundamentalmente desenhada para a educação do campo, né, como um projeto de uma turma sob demanda de um órgão que trabalha na perspectiva da gestão dessa política pública, que é o INCRA, possa oferecer essa experiência que a comunidade do campo quer acessar, quer ter essa informação. Eu acho que todas essas questões são importantes de serem esclarecidas e colocadas, eu concordo que a pressa é a inimiga da perfeição, embora o ótimo seja inimigo do bom, mas eu acho que nós temos bastante tempo para discutir isso hoje, obviamente, decidir na medida da discussão, se assim for o desejo desse conselho, ou seguir discutindo mais e mais para que tudo reste esclarecido. Mas eu queria colocar isso na perspectiva histórica, de que nós não estamos inventando a roda, nós estamos sendo convidados a discutir que o nosso projeto pedagógico não conversa com o tempo do campo e não se propõe a isso E não é isso que está se pedindo para que a universidade mude o seu projeto pedagógico para que passe a considerar o homem do campo, mas que ofereça um único projeto, uma única turma, que dê acesso a este conhecimento, permita que esta população, essa, ou parte dessa comunidade, se aproprie desses conhecimentos, tendo respeitado o seu tempo, porque eles não virão aqui na colheita do melão. Eles não virão escolher as opções limitadas na colheita da cana, na colheita do abacaxi, porque eles têm que colher melão, cana e abacaxi. E o que o programa propõe é justamente que se disponha a discutir qual a capacidade e a possibilidade de se fazer essa discussão. Não se trata, portanto, de curso de férias, porque agricultor não tem férias. Desculpe se me alonguei, eu volto a palavra aos proponentes.
Passo a palavra, professor Jorge.
Bom, agradeço os comentários e a explicação do professor Dácio, uma referência nesse debate. Então, Igor, que o problema é um pouco assim, nós não estamos inventando as coisas, é uma legislação, uma prática nacional. São anos e anos de prática de dezenas de instituições de ensino superior, respaldado por legislação nacional e por resoluções do MEC, etc. etc. A gente fez, desde o início do ano, estamos nos apropriando de tudo isso para ter a certeza disso. E, de fato, uma das questões mais difíceis, até para mim, era extensão ou graduação? Não, mas ele gera um diploma de graduação. Então, ele é graduação, mas ele tem elementos de extensão. É um pouco fazer o que a gente é muito bom fazer aqui, não? Inovar, pensar além do que a gente está acostumado. Tem uma caixinha de extensão, uma caixinha de ensino. Bom, esse aqui mistura as duas coisas. Ele pega o que tem de melhor dos dois e gera um projeto que, ao mesmo tempo, é extensão e graduação. Então, questionar isso, questionar a essência do PRONERA. Veja, PRONERA é uma política pública no Brasil, que passou por vários governos de matrizes diferentes. Agora, como qualquer política pública, ele é objeto de crítica. Você pode concordar ou não concordar, pronto. O Conselho, aí seria, no meu ponto de vista, questão do consumo, pode decidir. Nós, majoritariamente, não concordamos com essa política pública, não queremos essa política pública aqui na Universidade Federal do ABC. Ponto, aceito, acabou. Outra questão, que vai um pouco na linha da professora Denise, bom, mas aí a gente abre uma porta, ele é tão diferente do que a professora Denise identificou como a essência do nosso projeto, que é a escolha dos alunos, né? No meu ponto de vista, é uma das essências do nosso projeto. Né? Temos várias questões, interdisciplinaridade, inclusão social, isso tudo está mais que representado na nossa proposta. Agora, a escolha do aluno, então, a lógica seria, ele fere tão radicalmente o que seria o DNA da nossa universidade, que nossa universidade não vai aderir, porque senão ele, sei lá, suja as mãos ou ele volta atrás. Eu não acho que ele não prejudica a nossa caminhada, do nosso projeto pedagógico, que estamos inovando e aperfeiçoando o tempo todo. Ele simplesmente flexibiliza para a gente poder participar dessa experiência nacional e que, por sua vez, eu tenho certeza, professora Denise, se isso vingar, nós vamos ter também um feedback dessa experiência que vai ser útil para a nossa experiência. Com relação à sua sugestão, veja, tudo bem, a demanda de negociação é a PRONERA oferecer um curso de relações internacionais, e no caso, nosso curso, como sendo específico, nosso projeto pedagógico é radicalmente diferente que os outros, pela sua interdisciplinaridade, por sua, enfim, que é um terço, veja aí, Pedro, um terço do nosso curso é BCH obrigatório. Então, eu não consigo imaginar você falar do BRI sem falar do BCH. No nosso caso, não existe isso, porque é um terço. Nós já nos diferenciamos no nascimento, na base, que foi objeto de muita discussão. A reforma do BCH foi muito, muito importante. É a estrutura do prédio, que é radicalmente diferente. Então, mas, veja, Pedro, eu entendo uma questão. Se você disse o seguinte, essa é só BRI, ele não envolve um diploma BCH, eu concordo com você que você vai
resolver muitas dúvidas. Né? Você vai deixar mais claro a excepcionalidade, você vai confirmar, não tem esse elemento BSH, inclusive algumas coisas que o professor Igor colocou também seriam resolvidas. Veja, quando a gente começou a discutir isso internamente, nós trabalhamos com essas duas hipóteses. Né? O professor Quilha está presente nas reuniões, o professor Paulo. Né? Era exatamente, a gente vai tramitar isso na excepcionalidade de ser um projeto sobre, entendendo que um terço é BCH de qualquer jeito, é o fundamento, mas deixando mais claro é que não tem essa opção para fazer um outro curso, outra coisa. Ou a gente mantém aquela resolução que precisa do BCH, então envolve o BCH, diploma do BCH. Sinceramente, para mim, tanto faz. Eu entendo os dois argumentos, eu entendo o seu argumento, quando você levantou isso na CG, eu, no fundo, eu simpatizo bastante com sua visão. Agora, o que está sendo demandado, a parceria e a inovação para a Pronera oferecer um curso de graduação, que gera, no final, um diploma de graduação em relações internacionais. Bom, eu acho que é isso da minha parte.
Obrigado, Giorgio. Edson, como relator, você quer complementar?
Bom, já que eu trabalhei tanto nesse relato, vou fazer uso do meu direito de relator. Na verdade, eu tenho alguns comentários e acho que uma pergunta para o Giorgio. Bom, em relação ao processamento desse item aqui, hoje ou na próxima reunião e o Consone, só gostaria de chamar a atenção que talvez seja possível, a gente pudesse considerar de que esse item pode ser encaminhado para o Consune, ser discutido no Consune no dia 6 de dezembro, independente de ter sido encerrada a discussão aqui no Concept hoje. Me parece que pode se pensar na possibilidade de se fazer a discussão em paralelo, né? Quer dizer, aí não atrapalharia, quer dizer, esperar a conclusão no Concept para iniciar uma discussão no Consune. Então, essa é uma sugestão, caso não se consiga deliberar hoje. Uma pergunta para o... eu queria fazer um comentário sobre essa a questão que, para mim, que parece mais crucial e que aparece na questão, que é a questão da liberdade de escolha dos alunos, e fazer o seguinte raciocínio. Né? Na verdade, os alunos não escolhem livremente, né, as disciplinas aqui. Na verdade, os alunos escolhem dentro daquilo que a gente oferece. Né? Na verdade, essa é a realidade. Então, na verdade, eles não têm um conjunto universal de possibilidade de escolha. Eles têm um conjunto, eles escolhem dentro de um conjunto daquilo que a gente oferece. Então, dentro dessa analogia, talvez o próprio George, na sua fala inicial, disse que é possível, por exemplo, modificar a proposta não destacando necessariamente todas as disciplinas de opção limitada e livre, mas talvez se pudesse mesmo imaginar que se daria essa opção aos alunos de fazerem uma escolha, né, dentro de um momento. Claro que eu diria que esse N de disciplinas não é um N muito grande, né? Mas pelo menos se daria a possibilidade. E aí, talvez o exercício, aí fica a minha sugestão, eu não sei se o BCH já tem, né, uma lista de disciplinas de opção limitada que está sendo construída, sei que está sendo construída no BCT, não sei se o BCH já tem, mas talvez se pudesse fazer esse exercício de não necessariamente identificar uma lista dentro do BRI, mas imaginar que se possa ter uma lista dentro do BCH, né? E aí me parece que isso você consegue aproximar um pouco mais a proposta, o projeto pedagógico da UFPC e assim por diante. George, a minha pergunta é o seguinte. Primeiro, assim, acho que o Pedro, né? O Pedro falou assim, o nosso ingresso é pelo Enem, né? Mas, na verdade, se a gente vai olhar mesmo os estatutos de regimento, o que está escrito lá é que, na verdade, eu acho que é o Concep, né, que define o processo seletivo anualmente. Na verdade, o que tem acontecido é que anualmente nós temos repetido desde um tempo aí o processo SISU que usa Enem, mas na verdade não há, eu diria que não há um impedimento de que a gente faça outro tipo de processo seletivo. Mas indo na linha de que, será que é interessante tentar manter um padrão de processo seletivo? Aí eu não estou nem falando de SISU, estou falando de Enem. A minha pergunta para o Giorgio é, será que é factível imaginar que esses alunos, esse público de assentados, podem ter feito o Enem? É uma pergunta, ok? É isso.
Itana.
Bom, boa tarde. Eu confesso que faz muitos dias que eu estou pensando nessa questão. Acho que esse programa foi instigante na universidade e ele teve o mérito de fazer a gente rediscutir ou revisitar nosso projeto pedagógico, né? Eu não conheci a iniciativa, achei super interessante, acho muito interessante. Achei muito interessante a fala do nosso vice-reitor. Mas isso me remeteu aos primeiros tempos aqui no FABC, em 2000, 2006, 2007, quando a gente começou a pensar na cota, né? E aí eu fiquei pensando, por que que então, se a gente entende, até aliado um pouco à proposta da professora Denise, por que que a gente entende que esse público é tão demandante, a gente quer ser inclusivo, ser inovador, por que que a gente não poderia, por exemplo, mexer na nossa cota? A cota é para isso, é um reconhecimento de pessoas não assistidas, indígenas, negros, é um reconhecimento histórico de alguma questão. Então, por que que eu estou falando isso? Porque eu não tenho dúvidas que ferem o projeto pedagógico. O BI, a entrada pelo BI, não é uma entrada pelo BI. É uma perspectiva de que o aluno aos 17 anos, normalmente aos 17 anos, não tem maturidade para escolher, é para ele ter contato com as diversas áreas do conhecimento, uma formação interdisciplinar, para depois ele poder escolher. Então, eu não tenho dúvidas que fere. A gente pode ficar tentando, assim, desculpa, eu tenho certeza que os meus colegas podem... E tem as melhores intenções, o próprio Edson tem uma outra visão, eu acho que fere no em que sentido? Que dá margem a várias outras interpretações. E tem questões de estatuto e de regimento que a gente não deveria abrir mão. É isso que eu acho. Agora, eu acho que sim. A gente pode discutir se a gente quer incluir os assentados. Eu, particularmente, votaria que sim. Mas talvez não dessa forma. A questão do tempo, hoje em dia tem tecnologia, EAD. A gente incluiria, inclusive, colocando eles em tecnologia da informação. Século XXI, a UFABC pode fazer isso. Pode dar a temporalidade necessária do programa através de tecnologia. Então, o que eu acho que esse conselho tem que fazer é realmente, na questão de princípios, é verificar se esse programa dá abertura a que outras propostas surjam e que firam esses princípios que a gente está falando aqui. Porque daqui a 10 anos a gente não vai estar aqui. A gente sabe o contexto dessa oferta, né? Mas outras pessoas vão interpretar, olha, já houve uma abertura. Então, é isso que me pega. E eu acho que uma política pública, sim, seria como a nossa cota foi, que gerou uma lei nacional. Por que que a gente não repensa a nossa cota? Né? Então, eu acho que teria como atender esse público que, reconhecidamente, não é atendido no Brasil, que eu concordo, não com o seu conhecimento, mas eu concordo, mas de uma forma que fosse a forma da FBC. Por que que a pessoa do campo não pode escolher? Por que que é só em relações internacionais? Então, eu acho que tem como a gente manter todos os nossos princípios e atender a esse público.
Obrigado, Itano. Andréia.
Boa tarde a todas e todos. Primeiro, eu queria fazer um comentário que eu percebi em alguma fala um mal-estar de que estaria sendo que esse tema estaria sendo apressado, né? Estamos discutindo para aprová-lo. E aí eu queria esclarecer que todos os temas que vêm da comissão de graduação seguem esse rito, inclusive os projetos pedagógicos que aprovamos nessa mesma sessão, que não são assuntos menos importantes, são projetos pedagógicos e cursos de formação, né, de graduação na UFABC. Então, queria fazer esse esclarecimento, né? Eu acho que a gente tem que também ter uma noção do que já passou por esse conselho, né? Então, para responder ao Igor, que a gente estaria abrindo para que privatizasse, né? Para que demandas específicas fossem pagas, né, por órgãos, e que, na verdade, é uma política pública e a gente já oferece cursos para outras políticas públicas, no caso, a capacitação para docentes da rede municipal de Santo André e de São Bernardo, cursos de capacitação em ciência e tecnologia, E de especialização, né? Então, não é graduação, mas é um curso aberto para uma demanda da sociedade em um convênio com outros órgãos públicos, né? Uma política pública de formação de docentes. Então, queria fazer esse esclarecimento. E essa oferta foi aprovada por esse conselho, né? E outra coisa que também já passou por esse conselho, está no projeto pedagógico do BCH, e que tem uma frase que é muito boa aqui, que eu queria ler, na página 12, que educar para a sociedade do século XXI implica em repensar a educação e o papel que as universidades devem desempenhar como instituições de educação. É preciso ainda repensar a sociedade e as modalidades de cursos e diplomas em que essa sociedade possa exigir. Então, acho que a gente está abrindo e a gente está se colocando para a sociedade para uma demanda muito específica, que é a educação no campo. É isso.
Pois não, Ivo.
É só uma correção. Eu não falei nada de privatização. Eu só questionei se poderia. Tá? Até porque eu tenho uma visão ultraliberal da coisa. Eu também não veria maiores problemas. Só isso.
Obrigado. Aníbal.
Boa tarde a todos. Eu só quero fazer uma contribuição rápida, porque vou passar a palavra aqui para a coordenadora justamente do curso. Planejamento territorial não é esse, mas já está. Então, vou ser rápido. Nós temos uma ferramenta muito importante que nós não precisamos fazer tantas discussões. Apesar de ainda não estar votada, não estar promulgada, nós já temos o PPI. Certo? E à luz do PPI, que é o Projeto Pedagógico Institucional, esse tipo, essa nova modalidade de curso, que tenho certeza que as engenharias vão adorar poder participar desse tipo de modalidade, é muito importante. A gente tem que, então, ver o que o PPI diz. Eu vou aproveitar para a professora Denise estar aqui, ela pode nos esclarecer mais adiante. Enquanto isso, eu passo a palavra.
Eu queria me pronunciar a respeito de dois pontos importantes que foram tocados aqui. Um que eu acho que é sensível a todos, que está falando por conta de ferir nosso projeto pedagógico e falar da liberdade de escolha dos alunos. Eu acho que esse tipo de coisa a gente pode discutir e ter soluções criativas para isso, né? O curso de BRI é um curso que tem bastante interface com o curso de políticas públicas, bacharelado em planejamento territorial e economia. A gente poderia ter soluções criativas de ampliar o leque de opções limitadas com esses outros cursos, de ter uma opção de escolha também de opções limitadas, aumentar um pouquinho o leque de disciplinas de opção limitada, fazer uma escolha coletiva. Os alunos de um módulo poderiam escolher de um módulo para o outro, num conjunto de opções que a gente daria. No planejamento territorial, a gente tem disciplinas, por exemplo, que trabalham em planejamento rural, então a gente poderia oferecer para esses alunos também. Então, a gente teria formas criativas de lidar com um pouco dessa questão que é tão importante para a gente, da escolha. Então, a gente não precisa ficar também para aderir a um projeto tão interessante, ficar tão preocupado, se agarrar tanto à questão que está ferindo a escolha. Eu acho que não é essa a questão principal aqui. Acho que a questão principal é a gente aderir a um projeto interessante que está em um dos pilares mais importantes da nossa universidade, que é a inclusão, e que é oferecer um calendário acadêmico que a gente pode incluir o trabalhador do campo. A outra questão que é importante também é que a gente vai receber alunos que tem uma característica diferente e que vai também aumentar a diversidade de pessoas aqui dentro da universidade. Eu trabalho com alunos aqui na universidade, já dei disciplinas, por exemplo, que trabalham com conteúdo de rural, e os nossos alunos não têm ideia do que é o rural aqui. Levei meus alunos para um campo, São José dos Campos, que fica a 2 horas de carro daqui, eles acharam muito longe, acharam absurdo ir visitar a área rural de São José dos Campos, que é, assim, uma franja periurbana, que eu não posso nem dizer o que é rural. Então, assim, a convivência dos nossos alunos, estão numa realidade muito urbana, com alunos que são produtores rurais, agricultores, vai trazer só enriquecimento para a nossa universidade. Então, só vejo coisas negativas para a nossa universidade. Obrigada.
Obrigado. Nós encerramos o terceiro bloco. Volto a palavra para os comentários da área demandante.
Ok. Professora Paula, me passa a palavra. Não, eu acho assim, tá? Sim, está previsto, faz parte dessa convivência. Não está funcionando, né? Em momento. Tá bom. Então, isso que a professora Carol falou precede. E também acho que o professor já tinha colocado isso, acho que você enriqueceu essa questão de introduzir esse elemento de escolha, que for possível, é introduzir isso na questão de disciplinas livres e disciplinas de opção limitada, que são muitos no nosso caso, no nosso projeto. Muito bem. A única coisa, desculpa, sou péssimo nome, professora Itani, é o seguinte, eu acho muito interessante nós trabalharmos na perspectiva de não só aderir passivamente, mas sermos uma das pessoas que pensa a renovação do programa Pronera. O programa Pronera passou por avaliações, várias avaliações que você pode imaginar. Inclusive, IPEA fez estudos muito, você pode achar na página, estudos muito aprofundados, a experiência do Pronera. Agora, na minha cabeça, para a gente participar ativamente na renovação do Pronera, colocar ideias novas no Pronera, temos que participar. O Pronera hoje, evidentemente, também já vem de uma experiência, ele vai a partir das avaliações que são feitas, a partir das discussões que são feitas. Você pode imaginar que tem várias, dezenas de universidades, passa pela MEC, passa pela INCRA, INCRA muda, outras discussões, governo muda, outras discussões. Então, há uma evolução. E ao participar com uma turma, é disso que a gente está falando, gente. Eu queria deixar bem claro, professor Igor, é uma turma de 50 alunos. É só isso. E o professor Essa já tinha colocado uma sugestão bem clara na CG, que aparece no parecer dele, de deixarmos muito claro no projeto, eventualmente no próprio diploma e na aprovação, no conceito CONSUNE, de se tratar de uma aprovação única, específica, que não abre nenhum precedente. Mas, ao nós participarmos desse projeto, não só tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para os professores que participam, vai ser enriquecedor para os alunos que vão ter possibilidades desses debates, dessa convivência, vai ser enriquecedor para a própria reflexão sobre o nosso projeto pedagógico, que também não é fixo, também não é que encontramos a mágica e essa imutável. A gente está o tempo todo, o professor Denis está à frente disso em muitos momentos, repensar, e esse é mais o elemento que vamos usar. Mas, da mesma forma, concordo com você. Essa está, na minha cabeça, está implícito. Nós vamos, ao ter essa experiência, ao participar ativamente, através dessa avaliação contínua que o Edson está sugerindo, como ter gestor, nós vamos, com certeza, ter a capacidade de fazer sugestões para a Pronera, de como melhorar e etc. Então, nesse sentido, eu agradeço a sua intervenção. Obrigado.
Obrigado, Jorge. Antônio.
Olá, boa tarde a todos. Eu tenho alguns comentários e muitas dúvidas. Com relação ao que foi pergunta feita pelo conselheiro Igor, com relação se esses alunos eles seriam ou teriam os mesmos direitos e deveres que os alunos da universidade, no nosso regimento consta apenas duas categorias de alunos, o discente regular e o discente especial. Então, ingressando por esse curso, acredito que ele seria um discente regular, com todos os benefícios que os nossos discentes aqui dentro. Então, direito à CONCEP 181, 182, a sistema de avaliação, tudinho. Então, eu não sei como seria diferente disso. Eu entendo a preocupação do conselheiro Peter com a relação à urgência, porque eu recebi o relato antes do almoço. Eu não tive tempo de apreciar todos os aspectos. Por isso que eu vejo, eu tenho mais perguntas do que uma opinião formada a respeito. E já que a área demandante colocou que o Pronera se interessou pela UFABC, dado o seu projeto pedagógico inovador, está oferecendo um produto completamente diferente para eles. Né? E a minha ideia era que o Concep julgava um projeto pedagógico. Né? A área demandante disse que o documento apresentado não é um projeto pedagógico, mas sim um projeto que vai ser encaminhado a um órgão externo. Isso seria assunto do Concep? Qual que é a pergunta que estamos fazendo aqui? Qual que é a avaliação que o Concep como conselho deve fazer? Com relação à mesa, a parte da busca do conhecimento específico por parte da sociedade mais frágil, eu fico pensando se, para eles, não seria melhor oferecer um curso de extensão justamente nessa área de conhecimento específico. Por que tem que ser um curso de graduação onde vai exigir esses 4 anos, esses deslocamentos, e não tendo, portanto, a integração com a comunidade universitária, já que ela tem um tempo bem limitado de execução. Acredito que são turmas que os alunos aqui não vão poder participar e poder ter integração. Então, são muitas perguntas que realmente eu fico um pouco desorientado com relação a essa parte. Obrigado.
Obrigado, Antônio. Ela. Rony.
Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu não sei, no meio dessa discussão, aí, Jorge, eu pedi um pouquinho da sua atenção aqui, porque eu vou falar. Eu estou cada vez mais convencido.
Já? Era o tempo do Antônio.
Então, mas é que a mesa fala 2 horas, eu também acho que eu posso falar, né? Eu estou cada vez mais convencido que, na verdade, a gente está falando de um curso sequencial. Que a LDB fala, a educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas. Cursos sequenciais, por campo de saber, diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído ensino médio ou equivalente. Então, a gente consegue dar um curso de nível, um diploma de nível superior nesse caso. E as restrições são distintas. A gente pode fazer recorte do conhecimento, a gente não precisa oferecer o curso inteiro. Tem que ver se isso que as pessoas querem. Eu não sei se o pessoal do Pronera, de fato, quer isso. Mas, se a gente for olhar o parecer SES, que é o Conselho Nacional de Educação, né? A Câmara do Conselho Nacional de Educação, ele fala o seguinte, ó, um curso sequencial, a nova figura dos cursos sequenciais é elemento típico desse espírito. A ausência de delineamento específico para a nova figura convida a inovações que atendam às demandas por ensino pós-médio superior, oriunda dos mais diferentes setores sociais, abrindo avenidas para a imprescindível diversificação de nosso ensino superior, permitindo que a expansão das vagas alcance, em médio prazo, índices de matrículas comparáveis de outros países da América Latina, com desenvolvimento socioeconômico similar ao brasileiro. A nova figura caracteriza-se inicialmente por ser uma modalidade à parte dos demais cursos de ensino superior, tal como até hoje entendemos. Enquanto modalidade específica, distingue-se dos cursos de graduação. Então, não é um curso de graduação. É um curso de nível superior, sem ser um curso de graduação. Ele dá um diploma de nível superior. Está muito claro nos pareceres do SES. Eu posso ler aqui para você qual é o parecer que fala isso, tá, Paula? É um curso, eu tenho todos eles aqui, eu posso te mostrar. Não, ele não dá um diploma de BRI. Ele dá um diploma de nível superior, mas ele tem todas as facilidades. Inclusive, de fato, ele pode ser um recorte, eu vou resumir aqui, ele pode ser um recorte de um curso que a gente tem, falar só sobre uma determinada área de conhecimento, e ele tem a vantagem de não poder ser inferior a 1.600 horas. Mas ele pode ser superior a isso. A limitação visando assegurar uma formação básica adequada, num campo de saber, a carga horária desse tipo de curso não poderá ser inferior a 1.600 horas. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu fui ler o objetivo... eu fui ler aqui o perfil do egresso. O perfil do egresso que está na proposta do Pronera difere em muito do perfil de egresso do PPC aprovado do BRI. São dois cursos cujos perfis são bastante distintos. Perfil de egresso é uma característica muito
relevante na definição de um projeto pedagógico, de um curso. É a partir do perfil do egresso que você constrói um monte de coisa. E me parece que se fizermos a escolha de perfis de egresso diferentes, a gente está se distanciando do curso original. E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica ao mérito de a gente ter essa proposta. Eu acho que ela é muito interessante. Eu acho que ela vai agregar coisas muito importantes para a universidade. A gente vai trazer um público diferente. Não necessariamente eles vão conviver com os nossos alunos na medida que eles não terão aula junto com os nossos alunos, mas eles poderão participar de outras atividades. Então, isso por si só vai nos enriquecer, né? E não sou contra que a gente tenha uma entrada exclusiva para isso. Nada disso eu acho que está em questão. A minha questão aqui é o seguinte. Eu sei que é um recorte do BRI. E por ser um recorte do BRI, será que não está na hora de a gente assumir que é um recorte do BRI, do BCH mais do BRI? Porque se a gente assumir isso, a gente tem duas opções. Ou a gente faz um curso novo, ou a gente faz um curso sequencial, e aí a gente pode formatar ele da forma que for melhor. Então, a gente pode pegar não só as disciplinas do BRI, mas do BPP, do BPT, todas elas, e fazer um recorte totalmente diferenciado para aquele público, usando as disciplinas, todas as disciplinas que a gente tem na universidade, e mesmo disciplinas que a gente não tenha. Essa é a questão que eu acho que a gente precisa discutir também. O que é que o pessoal quer? Se de fato eles querem um diploma de graduação, esse caminho que eu estou sugerindo não vale. Se eles querem um curso de nível superior, o caminho que eu estou sugerindo vale. Existe uma diferença nos diplomas, tá, Jorge? Isso que precisa ser claro. A gente pode dar um diploma de nível superior, mas não um diploma de graduação. É diferente.
Obrigado, Rony. Está inscrita a Paula Tiba.
Eu estou surpresa, porque apesar do nosso projeto pedagógico não estar em discussão, eu nunca vi tanta gente interessada em discutir as questões pedagógicas, né? A gente acabou de aprovar aqui projetos pedagógicos de curso, ninguém está preocupado com nada disso, estou surpresa, assim. Mas eu acho bom, né? Eu acho que é sempre bom a gente discutir, não o nosso PPI não é isso que está em discussão, mas se o que a gente está propondo faz sentido ou não. Só um comentário com relação a ser ou não, estar ou não apressado esse fluxo. Eu acho que se fosse um novo curso que estivesse em discussão, esse projeto passou em mais instâncias do que um novo curso normalmente passa, porque o novo curso não passa no Conselho de Extensão Universitária, por exemplo, e esse projeto passou. Não é um novo curso, é uma nova modalidade que outras universidades discutem única e exclusivamente no Consune. Então, se nós estivéssemos com pressa e querendo atropelar, de fato, as instâncias, teríamos ido direto para o Consune e não teríamos colhido sugestões, críticas e debatido em todas as instâncias por onde já passamos. Com relação à proposta da professora Carolina, eu acho muito, muito curioso, eu não tinha pensado nisso antes. O que eu tinha pensado era o seguinte: se o nosso problema é a liberdade de escolha, então vamos ofertar todos os nossos cursos na modalidade Pronera. E aí o aluno pode escolher as disciplinas em janeiro, em setembro, quando eles vão estar aqui. Acho que não é isso que está em discussão. Mas a proposta de escolha coletiva feita pelos alunos, eu acho uma sugestão válida, porque, inclusive, o bacharelado em matemática faz isso. Eu não sei se outros cursos fazem, né? Eles perguntam para os alunos quais disciplinas de opção limitada eles querem cursar e só ofertam aquela. Então, se estamos realmente preocupados com a liberdade de escolha dos alunos, já estamos fazendo algo diferente do que está proposto. E só para finalizar, uma dúvida que surgiu, acho que na fala do professor Rony, a publicação do Diário Oficial da União, do ano passado, foi a mais recente que eu vi, do INCRA, com a chamada para novos cursos, diz que o valor por aluno é R$7.600 para diplomado nível superior. Então, só para tirar essa dúvida que tinha ficado. E aí, para finalizar, eu acho que a UFABC está construída em alguns pilares, desses mais formalmente descritos, né, inclusão, a excelência e a interdisciplinaridade. Eu acho que essa proposta casa muito bem com esses três, considerando principalmente que o BCH é um curso interdisciplinar e está dentro do BRI. Mas acho que mais do que isso, né? A UFABC, quando foi criada, ela se propôs a inovar. E eu acho que se a gente tem 80 e poucas instituições que já ofertam cursos nessa modalidade, a gente está se recusando,
Eu acho que vai um pouco contra a essência da UFABC nesse quesito. Obrigada, era isso.
Nós estamos no quarto bloco, tem mais um inscrito, eu acho que poderia, e já está pela segunda vez, eu poderia passar para a Itana e depois a gente faz um comentário.
Então, na verdade, eu vou conversar aqui com o Sr. Jorge, o que ele colocou, e aqui a Paula acabou reforçando. Então, é uma questão de estratégia, né? A gente pode tanto aderir ou reconhecer a necessidade de inclusão desse público no Brasil através da cota, algo que não surgiu, ou de um programa Pronera. Quando eu estou falando de liberdade de escolha, é claro que tem as disciplinas, mas tem a de curso, né? Quer dizer, os alunos, na verdade, na UFABC, não escolhem o curso antes de entrar na UFABC. Isso é um pilar do projeto. Justamente naquela perspectiva de que é muito, muito cedo eles saberem, eles vão ter contato com conhecimentos. Então, não é em relação à disciplina. São questões de interpretação que a gente está discutindo aqui. E, Paulo, desculpa, sempre que tive a oportunidade, senti a necessidade, sempre falei de projeto pedagógico. Sempre falei dos pilares do projeto, dessa liberdade, tal, porque eu acho que, da melhor das formas, por exemplo, a pergunta que o professor Aníbal falou é talvez o maior receio. Existem diversos cursos que já surgiram aqui. Vou falar aqui, engenharia de gestão já chegou aqui várias vezes. Não, porque olha quantos alunos eu tenho, eu vou fazer uma entrada única. É isso que está em jogo. É esse o receio que está em jogo. É evidente que eu acho que a iniciativa é boa. Eu acho mesmo, inclusive, para mudar a cota. Agora, esse conselho tem que pensar, bom, será que uma, mesmo que seja única, oferta, vai dar margem a uma interpretação ou não? Se o conselho entender que não, ok, entendeu que não. Eu tenho receios sinceros, porque eu acho que está dando muitas aberturas de algo que a gente nunca permitiu. Então, essa que é a questão que eu acho que os representantes aqui têm que pensar. A gente vai dar margem a interpretações como o professor Aníbal colocou, que as engenharias têm, e não é demérito. A UFABC é assim, tem outras universidades de outro jeito, nós escolhemos esse projeto. Ah, a gente nunca vai mudar? Eu acho que a gente deve mudar. Eu acho que a gente deve ser inovador naquilo que a gente quer mudar. Alguns pilares, eu particularmente, se tivesse que votar, eu não mudaria a liberdade das escolhas, escolher o quanto mais maduro possível, interdisciplinaridade, inclusão, inclusive incluindo essas pessoas. Eu não abriria a mão nesse momento, agora eu não sou contra, pode ser que a universidade queira mudar esses princípios. Então, eu acho que tem que ficar muito claro, que quando se coloca assim, não quer mudar, não, queremos mudar sim. Mas como que a gente vai mudar? Como que a gente vai inovar? Como que a gente vai andar para frente? Eu falei da questão da tecnologia, porque não teve ainda como levar rede de alta velocidade para o campo. Por que que a gente não propõe projetos assim para o governo? Por que que a gente não inclui dessa forma? Eu sei que é ousado, mas a gente já foi ousado. Então, que eu fique claro, eu não sou contra essa iniciativa ou contra incluir esse público, mas eu acho que aqui, mais do que uma ou outra iniciativa, é o que que a gente quer ser e continuar sendo. Eu acho que é isso que esse conselho faz, tem que resolver, porque o Consune vai decidir outras coisas. A questão financeira, tal, o impacto, se não passa o recurso, tudo isso, o Conselho Universitário vai ter que decidir. Né? Mas a questão do projeto, eu acho que cabe a esse conselho, a quais princípios a gente quer continuar servindo.
Obrigado, Tana. Eu voltaria a palavra às considerações aí. Nós não temos mais inscritos. E além das propostas do relator, eu não. Tá, o que eu identifiquei aqui foram os 1, 2, 3, 4, 5 pontos destacados pelo relator, a questão de incluir oferta de disciplinas de opção limitada, então vamos. George.
Só para esclarecer, a proposta da professora Carolina, o nosso projeto pedagógico do BRI prevê, reconhece como opção limitada um conjunto de disciplinas de planejamento territorial, de economia, de filosofia e de economia. Isso já faz parte do nosso projeto pedagógico, o mesmo projeto pedagógico que será a base do Pronera. Então, a sua sugestão, ele, na realidade, vai na mesma linha que eu tinha colocado, de, ao invés, no projeto, a gente já fez em discussões, a gente fez uma série de reuniões com a equipe da Escola Nacional Florestan Fernandes, que está acompanhando a Pronera, e a gente fez essa escolha, disciplinas livres, disciplinas de opção limitadas, que mais se aproxima ao interesse identificado. Mas a gente, o que eu estou falando aqui, a partir das questões que foram colocadas, é abrir isso, né? Mas o que foi colocado, ele, ao abrir, automaticamente ele abre para um conjunto de disciplinas dos outros cursos específicos. Isso foi aprovado aqui por essa instância em 2015, na revisão do projeto pedagógico do BRI. O Rony, não, é muito interessante, uma questão interessante com o curso sequencial, mas o que a gente vem discutindo nos últimos meses, um pouco o que foi falado também, é a demanda. A gente analisou o nosso projeto pedagógico inteiro, né? E a demanda é para isso, né? E outra coisa, esse projeto de graduação não é um recorte. Você falou recorte? O que você falou? É exatamente o projeto, né? Exatamente, é exatamente o projeto. E essa, aí eu passo a palavra para você. E essa, na realidade, do ponto de vista prática, inclusive, é muito mais fácil de a gente fazer dessa forma, né? Então, assim, agradeço a sugestão, mas o que está aqui colocado para esse conselho é a questão de um curso que é exatamente o projeto pedagógico do BRI, adaptado à realidade do Pronera. Aí vem a questão, a gente quer Pronera ou não. Só...
Desculpa, Rony, eu pedi...
pode voltar para você.
Não, é só para ele responder. É a parte aqui para responder, exatamente nesse ponto. O perfil do egresso é diferente. Se o perfil do egresso é diferente, é outro curso, Jorge. O perfil do egresso, inclusive, é um quesito de análise nos sinais. Okay. Então, se você mudou o perfil do egresso, você mudou o curso.
Tá bom, ok, Rony. É o seguinte, vamos por parte. O perfil do ingresso, ele não está radicalmente diferente. Ele tem uma primeira parte que é idêntica. Ele tem uma parte que é idêntica. Né? Ele tem uma parte que ele vai se adaptando, né? Porque essa aqui não é um projeto pedagógico. Isso aqui vai para o Pronera, para o INCRA, desculpa, para aprovação. Né? Então, ele dialoga de novo com esse projeto. Veja, você, ao longo da análise desse projeto, a gente pode identificar, como vários fizeram, um conjunto de questões que são o diferente, que pode ser motivo de dizer, então outro projeto pedagógico. Então, você não, se pegar ponto por ponto, não faz muito sentido. A questão, no geral, foi explicado pelo relator, que é o projeto pedagógico do BRI-SI, é o mesmo código perante o MEC-SI, só que ele vai se adaptar a especificidade desse programa Pronera. Eu só queria colocar também, afim um pouco na linha que foi falada aqui com minha colega, apesar que eu fiz o apelo para considerar, se não for possível, paciência, né? Mas se for possível, a gente tentar chegar a uma conclusão nessa reunião, devido a situações, vamos dizer, muito específicas pela qual o país está passando, tanto do ponto de vista econômico e político. Né? Agora, o dizer que esse projeto passa rápido, gente, esse projeto foi discutido mais que o próprio projeto pedagógico do BRI. Foram 4 horas na CG, 4 horas em 2 instâncias. Passou pela questão, passou pelo Conselho de Extensão, né? Passou longas discussões em várias instâncias, com várias assessorias, enfim. Então, assim, como todo projeto foi aprovado na CG, ele entra aqui na ordem do dia. Então, não é para ficar questionando isso. Ele foi longamente E eu, mais uma coisa, e que o próprio João não está aqui, provavelmente nunca em 17 anos proneram um projeto foi tão bem discutido como hoje. Isso não é crítica, tá? É um mérito da nossa universidade. Como eu falei, eu aprendi muito nessas discussões, estou aprendendo de novo. Agradeço, fico realmente impressionado a seriedade com a qual os conselheiros na CG aqui estudaram realmente o projeto, levanta questões importantes, mas eu acho que a gente deu já suficiente demonstração de ter firmeza que esse projeto, essa experiência vai enriquecer a nossa universidade, ele não vai de nenhuma forma prejudicar nosso projeto pedagógico.
Antônio.
Boa tarde. Eu continuo com as dúvidas dos questionamentos anteriores e também agora com recentes informações, por exemplo, comentando da extensão, eu não recebi nenhum documento em anexo indicando a extensão aqui. Eu entendo que é um curso a propósito de um curso de graduação, né? Como que um curso de graduação vai passar pela extensão, né? Uma vez que os ingressos, os alunos ingressam, superam o processo seletivo, eles seriam alunos de graduação, vão ser alocados, vão estar debaixo da Prograde, né? Como que isso seria uma atividade de extensão? Porque apesar do perfil desses candidatos, uma vez que eles ingressam no processo seletivo, eles são alunos discentes como todos os outros, né? Eles são público interno, não são público externo. E vendo aqui o documento da CI, da Prograde, a linha 6, quando foi votado na ordem do dia, foi votado a oferta do curso. Entendo que foi aprovado um curso novo. O relato indica que, na opinião, é o mesmo curso, porém projetos pedagógicos diferentes. Então, minha confusão é justamente essa. São cursos diferentes ou não são? São projetos pedagógicos diferentes ou não são? Ofertas? Só oferta.
Desculpa, deixa o Antônio concluir.
Tá, e sempre com a parte do relato, e verificar alguns números aqui, a parte da distribuição das 8 e 6 semanas foi feito com a primeira etapa, que é o menor crédito. Se pegar a sexta etapa, que tem um compressivo de 384 créditos, pegar 80% disto e dividir pelas 44 horas semanais, você precisaria de 7 semanas ao invés de 6 propostas, tá? Para a sexta etapa. E com a fala do conselheiro Aníbal, eu fui depois computar os pontos dos IS, né, a parte de estudo individual. Então, na primeira etapa, que foi apresentada aqui no relato, o total de IS são 33 créditos. O primeira etapa é oferta em 8 semanas, então eu faço o que é equivalente a 12 dividido por 8, eu acho total de horas de estudo individual por semana, que sai 49 horas e meia. Se o aluno estudar de domingo a domingo, só a parte de estudo para essas disciplinas seriam 7 horas de estudos diários, né? Então, fora aqueles dois blocos. Então, eu não sei como a carga horária do projeto está compatível com a vida do aluno e poder realmente ter um bom aproveitamento nessas disciplinas. Obrigado.
Obrigado, Antônio. Não temos mais inscritos. Volta para Paula ou... Eduardo? Então pode falar antes.
Bom, boa tarde a todos e a todas. Estou aqui representando o professor Adalberto, que está de férias. Só para fazer alguns esclarecimentos, a proposta da oferta desse curso apareceu lá na PROEC e foi encaminhada ao Comitê de Extensão e Cultura. Ele foi debatido e, por diversas características e dúvida do próprio comitê, se era graduação ou se era extensão, na verdade, se são as duas coisas juntas. E é esse entendimento que o comitê teve. Tanto que foi pedido para a CG analisar também. Então, ele foi debatido no Comitê de Extensão Universitária, foi aprovado e apontado feito alguns apontamentos, encaminhado para a CG, para a Prograde analisar. Então, ele foi aprovado e isso está em sinopse, está em ata, se vocês precisarem desse documento. qual cara?
Pois não. Não, tem mais. Ah, tem mais um, Fábio.
É, eu vou passar a palavra para Marília.
Obrigado, Fábio. Na verdade, é uma. Eu tenho ouvindo, né? Minha primeira participação aqui no Concep. Me parece que tem uma série de questões institucionais e bastante delicadas no sentido que elas se referem a certas normativas, certos princípios instituídos, dos quais a gente não quer abrir mão, né? E aí eu tenho uma pergunta, né? Bom, frente a esses princípios instituídos, tem um deles que me toca especialmente, que é a questão da liberdade de escolha, né? Gostaria de lembrar que, filosoficamente, a discussão da liberdade de escolha do um não pode implicar a não liberdade de escolha do outro. E que, portanto, esses alunos que precisam, e que precisam desse, né, que há uma necessidade de inclusão desses grupos, a nossa liberdade também não pode implicar que eles não tenham acesso. É um curso, é um acesso a um grupo numa situação de desprivilégio. Então, eu só gostaria de deixar essa lembrança. A liberdade de escolha de um não pode implicar a ausência de liberdade de escolha do outro. Então, aqui a gente... Quer dizer, a gente tem uma série de questões delicadas. Eu acharia um uso de muita má-fé aproveitar essa oportunidade para que cursos fechem as suas possibilidades de escolha. Essa é uma aposta num grupo que a gente sabe da importância. Não se trata... Seria violento trazê-los à cidade. Não se trata de trazê-los à cidade. A gente tem que ir até lá também. Então, eu acho que, para a gente tentar pensar isso, seria muita má-fé que isso abrisse outros né, intervenções. É uma política pública específica, é um ano específico, e eu volto a dizer. Então, é isso. É só uma fala para a gente pensar na importância que seria, né, a gente testar esse projeto. E eu coloco o seguinte, a licenciatura em filosofia, que tem preocupada com a educação popular, se coloca à disposição para ajudar também ao curso de BRI.
Obrigado. Pois não.
Depois dessa fala, mais fácil. Agradeço. Acho que você pegou o espírito do que a gente tenta explicar. É difícil, porque, de fato, não é uma coisa que a gente está acostumado. Né? Então, assim, não sei o nome do Antônio. Quando eu comecei a ter conhecimento dessa coisa, é extensão ou graduação? A graduação é ensino ou extensão? Isso porque a gente tem na cabeça as caixinhas. Né? Então, como eu já falei aqui, vou repetir. Não é melhor lugar que aqui na Federal da BC para a gente quebrar as caixinhas? Né? Aqui é uma coisa que é integrado, a extensão e graduação junto. Né? E por isso, desde o início, a gente vem conversando com a Prograde, com a Proplade e com a extensão. É essa coisa da mesma forma que a gente fala interdisciplinaridade, a gente também precisa pensar mais de como você colocar experiências de extensão a serviço da execução de uma graduação e talvez nesse projeto a gente pode aprender, professores podem aprender como a extensão também pode, a graduação pode dar serviço de extensão, de pesquisa, etc. Olhar de uma forma mais integrada que exige para entender a peneira. É uma coisa diferente que você está acostumado? É. Uma coisa diferente que eu estava acostumado? É. Mas fez todo sentido e estou feliz que a gente encontrou na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, essa abertura da mesma forma que Proplade, Prograde, todos ajudando para identificar se é possível ou não, se temos pernas ou não, se é interessante ou não a gente aceitar isso. A questão que foi levantada anteriormente, na questão de por que RI, veja, é um programa nacional. Né? Então, as organizações do campo, eles identificam em discussão com suas bases a demanda e vão negociar com universidades, porque a adesão das universidades ao programa é voluntária. No caso, como eu falei, tem dezenas de outros cursos que foram ofertados por outras universidades. Eu desconheço por que nenhum outro curso até agora da Federal da BC foi procurado, mas aqui, como eu falei, nunca, antes na história da Proner, foi ofertado o curso de Relações Internacionais. E a experiência, conhecimento, é ao longo dos últimos anos, em vários eventos que a gente organizou, etc. E o caráter multidisciplinar, muito diferenciado do nosso projeto, chamou a atenção e aí começou. Então, por isso que o que as pessoas estão procurando, o que a Pronera, o INCRA está disposta a financiar, é um programa que gera um diploma de graduação. No nosso caso, com BCH. Bom, eu acho que é isso.
Posso complementar? Eu não entendi exatamente por que o curso se misturar com a extensão seria uma crítica, mas, de fato, na dúvida, a gente preferiu passar nos dois conselhos. Então, eu acho que isso dá o aval suficiente para que a gente tenha chegado aqui no CONCEP com essa segurança de que todos estão devidamente, pelo menos, consultados, digamos assim. Eu gostaria de lembrar que na LDB a gente tem lá, né, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que deveria ser aplicado com mais frequência, eu entendo. Só para esclarecer, professora, o que foi aprovado, de fato, essa dúvida surgiu na CG, né, durante a discussão na CG, em algum momento, né, dissemos o que estamos votando exatamente, porque... Se não é um curso novo, e foi muito bem esclarecido pelo João, que é o nosso procurador institucional, que não era um curso novo, que estamos votando. Então, decidimos na hora que estávamos votando a oferta deste curso nesta modalidade. A oferta do BRI, como nós conhecemos, na modalidade Pronera, que por si só implica em pedagogia da alternância, que não é um sistema nem quadrimestral, nem semestral, semestral, etc. Né? E também foi levantado lá na CG... a questão do I, né, o tempo de estudo individual do aluno. Se a gente pensar que mesmo nessa modalidade, o curso de BRI tem a mesma quantidade, a mesma carga horária, também dura 4 anos, o I é o mesmo, só vai estar distribuído de forma diferente. Eu lembro, inclusive, de uma fala dos alunos na CG, eu não lembro exatamente quem foi que falou isso, de que um aluno hoje, um aluno da UFABC, do noturno, que trabalha, já consegue usar muito pouco o I. Né? Ele consegue usar muito pouco o I, porque ele não tem tanto tempo livre assim fora do trabalho e do horário de aula. Então, eu não vejo como isso, de fato, fere a questão do I que está prevista no projeto pedagógico do BRI e da UFABC, de forma geral. Eu queria agradecer à professora Marília, porque eu fiquei emocionada com a sua fala. Eu acho que resume bem a minha dúvida, que a liberdade de escolha vai ferir, de fato, o acesso dessas pessoas a essa situação. Acho que resume muito bem. Obrigada.
Obrigado, Paula. Edson?
Bom, Antônio, o cálculo que você fez foi... Quantas semanas deu? Tá, e quantas semanas deu? Ok, bom, então isso na verdade está dentro do limite descrito no... Não, na verdade o documento diz que é de períodos de 8 e 6 semanas. É claro que é preciso mesmo fazer, acho que uma adequação, um cálculo certinho aí de cronograma, quanto que vai ser 8 semanas, quanto que vai ser 6 semanas, quanto que vai ser 7, para poder dar conta aí. Mas dentro do que está descrito lá na página 17, né, diz que é período de 8 e 6 semanas, eu não fui ver quando que é 8, quando que é 6, eu cheguei no cálculo de 6,5, talvez, mas o fato é que, por exemplo, se você pegar esses meses, fevereiro, março, você tem entre 8, 9 e 10 semanas dentro desses 2 meses. Eu queria só fazer um comentário em relação à fala do Rony, em relação ao perfil Não, antes de falar da questão do perfil de ingresso, eu queria só lembrar o seguinte, né? Eu fiquei com bastante dúvida também em relação como é que pode, né, um estudante ter uma carga massiva, né, de aula presencial, 44 horas, né, semanais, e, enfim, em 6 semanas e assim por diante. Mas o que a gente não pode perder de vista é que o curso não começa, a disciplina não começa e termina naquelas semanas, né? Na verdade, a avaliação desses alunos, ela só vai acontecer depois, quando ele voltar no período seguinte. Então, na verdade, não é que ele vai ter uma quantidade mais expressiva de aulas presenciais, em seguida ele vai ser avaliado. Então, na verdade, a gente pode fazer uma analogia de que esse tempo de estudo dele vai acontecer no tempo comunidade, quando ele voltar, conforme a fala do professor Giorgio. E aí eu acho que talvez isso até poderia estar melhor descrito na proposta, a questão da dinâmica de atuação, né, do monitor, do acompanhante, assim por diante. Acho que isso dá um pouco mais de compreensão, né, de como isso vai funcionar. E acho que deixar mais destacado mesmo. Está escrito lá que, na verdade, a avaliação vai acontecer depois, não vai acontecer no tempo escola. Vai acontecer quando ele voltar do tempo comunidade, aí é que ele vai ser avaliado. Então, há um tempo para estudo entre essa primeira parte em que ele vai estar, em que ele estará no tempo escola estudando e depois a sua volta para o processo avaliativo. E por a questão do perfil do ingresso, então eu também falo como avaliador do INEP. Então, assim, eu fiz eu até peço desculpa, eu não tinha feito mesmo comparativo na minha relatoria em relação ao perfil do egresso, mas, assim, fazendo um comparativo, o que a gente tem, na verdade, é o seguinte: a proposta do Pronera, na verdade, ela contempla tudo o que está descrito no PPC do BRI e mais outras coisas que são específicas da proposta, né? Quer dizer, então não me parece que isso fere o desconfigura de que é um outro projeto pedagógico, assim por diante, que na verdade ele acaba sendo um pouco maior em termos de habilidades e competências. Possivelmente, até a leitura que eu faço, é por como se especificou as disciplinas de opção limitada, houve condições de se fazer esse detalhamento maior do perfil do egresso, né? Mas não me parece que é distinto, eu acho que ele é ampliado, né?
Obrigado. Bem, não temos mais inscritos e nós temos algumas... desculpa. Você se inscreveu na minha fala, não temos mais inscritos. Então, por favor, fale.
Vou passar...
vamos encerrar as inscrições na fala do Henrique, então, porque aí as pessoas se manifestam antes da gente fechar. Obrigado, Henrique.
Boa tarde a todos. Eu vou passar a palavra para a Paloma.
Boa tarde. Eu gostaria de fazer algumas observações a respeito do curso. Eu gostaria de colocar aqui que eu acho que a UFABC não deve ter medo de colocar esse curso e que, independente da interpretação que ele possa dar margem, independente de qualquer coisa, a UFABC deve propor, sim, como inova em vários lugares e aqui, porque esse é um curso que ele já tem em diversos lugares, aqui ele não é um curso que inova, mas para nós ele vem inovar no nosso modelo, então ele inova internamente para a gente não deve ter medo dessa inovação interna, né? E só fico admirada desse discurso tecnocrata, né? De, no caso, quando um curso é proposto num formato diferente e que possa ter até um entendimento diferente e que, por que não levar um curso de determinada tecnologia para o campo e assim por diante? Poxa, 10 anos se passaram e nunca propuseram nada desse tipo, né? Então, por que agora que alguém definitivamente resolveu colocar essa proposta, essa política pública, trazer essa política pública para cá? Então, esse discurso tecnocrata sempre vem, sempre aparece nessas horas somente para incomodar. Parece que é uma coisa que toda hora vem apenas para barrar esse tipo de política pública. Não parece que é algo que realmente as pessoas estão dispostas a levar para o campo, mas é apenas algo para barrar realmente uma política pública e que só vem para atrapalhar, não vem para evoluir, não vem para contribuir com nada que está dentro da UFABC. Então, se querem levar técnicas ao campo, então façamos algo. A gente pode ter uma variedade imensa de cursos para levar para o campo, a gente pode fazer cursos variados, inclusive desses, com formatos diversos. A gente pode incluir, como a professora Carolina falou também, várias outras disciplinas. Eu acho excelente, essa proposta dela é excelente. É lógico que esse curso é muito passível de crítica. Agora, é um discurso tecnocrata, me desculpe. Isso é absurdo dentro dessa universidade. Toda hora ele aparece para barrar políticas públicas. Eu acho que está na hora da gente parar com esse tipo de discurso para barrar políticas públicas dentro da sua universidade. Obrigada.
Obrigado. Tá, então fale, por favor, Rony. Estão encerradas já as inscrições. Ele...
É que a nossa secretária também estava olhando para ela, estava esperando ela olhar para cá para pedir a palavra. É, eu queria dizer, primeira coisa, tentar responder. Marília, concordo com o que você falou. E eu acho que a gente não pode descartar uma coisa em relação à outra. A gente tem que aproveitar uma oportunidade, inclusive... É, eu pretendo levar, quando for a discussão no Consune, a proposta da professora Itana de a gente mudar a nossa forma de... uma das nossas formas de política de inclusão é, até hoje, a gente tenha apenas as reservas de vagas relativas ao IBGE, e eu acho que é muito produtivo a gente fazer isso. Inclusive, eu fui olhar, a UFSCar fez uma proposta e incluiu o pessoal sem terra dentro dessa proposta. Então, eu acho que a gente devia seguir na mesma direção. Faz parte das políticas afirmativas da UFSCar, além de toda a questão do pessoal de diferentes minorias, digamos. Na verdade, não são minorias. É ruim você falar minorias, que em muitos casos não são minorias, são maiorias, né? Então, além dessas políticas afirmativas, eu acho que a gente devia incluir essa outra dentro do nosso processo. Tá? E aí, eu queria fazer um encaminhamento. Eu não sei qual que é a concordância que tem em relação ao encaminhamento que eu vou fazer. A gente teve algumas propostas interessantes, como essa de se pensar na inclusão de algumas outras disciplinas e etc. Então, dentro desse espírito, o Edson fez uma fala, quando ele estava fazendo o relato, de a gente não barrar a discussão no Consune, pedir que o Consune discuta, inclusive para dar tempo de fazer de incorporar essas sugestões no projeto do Pronera do jeito que ele está, responder a esses questionamentos que foram feitos, que foram vários, e a gente consegue retornar na próxima reunião do Concep com tranquilidade para avaliar o projeto pedagógico tal qual ele esteja. Sem barrar, então a gente não barra, não proíbe, e dá tempo de incorporar algumas sugestões que são interessantes. A área, inclusive, vai poder... ela já se manifestou que tem alguma preferência em relação a forma como o Pedro sugeriu que a gente pensasse só como sendo uma oferta do BRI sem oferta do BCH, ver que impacto você teria se fosse assim dentro dessa... Porque eu acho que ele fez uma proposta muito clara. Então, tem impacto ou não? Se a partir do momento que você coloca todas aquelas disciplinas optativas, a gente consegue ampliar e já é BCH. Então, eu acho que a gente precisava estudar algumas dessas sugestões que foram feitas para saber como vai ficar a cara final do projeto. Porque, inclusive, você mesmo disse que achava essas propostas interessantes, algumas dessas propostas interessantes, de inclusão de outras disciplinas, por exemplo. Quais seriam essas disciplinas? Eu acho que a gente tem que dar uma formatação mais clara. As pessoas têm que saber exatamente no que oferta vai estar sendo aprovada. É só isso. Esse é o meu encaminhamento, presidente.
Até aproveitando sua fala, Rony, que você colocou em discussão a questão do perfil do egresso, se caracterizaria como um outro curso ou não e tal. Agora, nesse seu encaminhamento, me deu a entender que essa questão estaria superada. Nós estaríamos discutindo um perfil, uma incorporação das sugestões desse grupo e tal. Entendi corretamente.
Não, eu acho que, assim, por exemplo, a fala do Edson... que de fato sim, o perfil de egresso que a gente tem aqui é mais amplo do que o perfil de egresso do BRI. Se o Concep entende que não há um problema em ter um perfil mais amplo, adaptado, é esperado que o perfil seja adaptado, porque é uma oferta diferenciada. Então, se entende que cabe essa mudança, está tudo bem. Eu não me oponho. Se ninguém se manifestar contrariamente, eu aceito a defesa que o Edson fez e a explicação que o Jorge fez. Não colocaria obstáculos em relação a essa questão.
Eu acho que isso é importante, porque a gente tem que estar
superando... Se ninguém mais se manifestar nesse sentido, eu acho que essa questão pode
me parece estar que eu consulto, então, até alguns que estavam colocando isso em dúvida, né, se há esse entendimento entre os conselheiros. Estou fazendo uma consulta se há esse entendimento aos conselheiros ou se há um entendimento contrário que a gente precisaria deliberar a respeito dele. Bom, na ausência de manifestação, eu entendo que há um entendimento entre os conselheiros de que se trata do mesmo curso com um perfil adaptado ao programa e que nós teríamos, então, que discutir as adaptações aqui colocadas e sugeridas. Certo? Nesse sentido, eu vejo que duas questões, eu estou dizendo isso porque nós temos ainda pelo menos 40 minutos de discussão, e eu acho que podemos levar essa discussão até o limite dessa plenária. Porque eu vejo que de todas as questões, aí sim, retomando aquilo que inicialmente eu estava colocando, superada essa primeira discussão, essa primeira questão que eu acho que é de conceitual, que a gente acabou de deliberar, tem uma outra discussão que é justamente na questão do BCH e do BRI, apenas a oferta do BRI. Eu tenho uma defesa que a professora Denise fez com relação a ser um projeto do BCH com uma única opção do BRI, né? Ou oferecer o BCH, depois tá, só o BCH, e uma outra questão que é apenas o BRI. Né? Então, eu acho que a gente precisa superar essa discussão, talvez com o esclarecimento da área demandante, e aí a gente discutir isso e proceder.
Ok. Então, obrigado, Darcy. É que eu acho que a gente já avançou muito, tá? Inclusive com a última fala do Rony, estou bem mais tranquilo. Que veja, a opção, professora Denise, se oferecer BCH, não existe. Né? Seria uma outra coisa. Okay? Não tem, não está em discussão, não está sendo pré-negociado, não existe isso. Então, se alguém quer oferecer só BCH, proneira, tudo bem, mas o que a gente está levando aqui, o que a gente vem discutindo nos últimos meses e que passou nas várias instâncias, desde a coordenação do BRI, a PROECA, a CG, é essa aqui. Você pode achar que não é possível e que você pode sugerir, né, um outro grupo, que não será eu, né, mas outro grupo de professores, ofertar. Tranquilo. Né? Então, o que está em discussão?
Aproveitar isso. Dentro da questão do Pronera, existe a manifestação da comunidade. E você tem essa manifestação da comunidade em relação ao BRI.
Existe a demanda é identificada por organizações do campo, no caso, nos parceiros, Escola Nacional da Formação Florestan Fernandes. Como eu falei, tem anos e anos de experiência, anos e anos de curso, nunca foi ofertado um curso de relações internacionais. Então, a demanda é essa, desde o início do ano. A gente está discutindo desde o início do ano.
Só a título de esclarecimento, existe no âmbito da gestão do programa um conselho, onde participam os órgãos que gerem o programa e organizações sociais, e a demanda vem justamente desse conselho. É, exatamente. Vem do conselho. Né?
Então, só para deixar claro... É que o INCRA, a informação que eu tinha, que era informal a aprovação. Mas está no site, o INCRA, não sei por quê, porque inclusive veja, a INCRA tem, quem vai acompanhar o INCRA de São Paulo, né? A negociação nacional, programa nacional. Né? Então, eles também têm lá, Consune, Concep, que passa primeiro, que passa lá. No nacional, como eu falei, a informação que foi pré-aprovado, né? E aqui, inclusive, eles já publicaram. Então, assim, se a gente não aprova, se não aprova, paciência, vão deletar, né? Mas é para começar o ano que vem mesmo, né? Dentro da negociação, dentro do governo, com as organizações do Conselho, do Pronera, existe essa demanda, com essa disposição de financiamento, nesse momento. É isso. Bom, eu vejo o seguinte, as sugestões do Edson, que foram muito boas, tanto o comitê gestor, a questão da avaliação, isso tudo se encaixa perfeitamente.
Isso, eu não, sinceramente, Rony, não é porque sou apressado por natureza, mas é que não vejo por que fazer uma outra reunião do CONCEP para essas questões. A questão da outras disciplinas, como eu falei, isso está no nosso projeto. Tem as disciplinas de planejamento territorial, de economia, políticas públicas, etc. Então, a única coisa que muda é não precisa passar pelo CONCEP, é simplesmente a gente aqui aprovar, e eu estou de acordo, que a escolha da opção limitada e disciplina livre será, de fato, a gente reintroduz a questão da escolha, que será feita uma vez selecionada a turma, em discussão com a turma. A gente aprova aqui. Então, a única coisa que eu vejo que é uma questão que o professor Dácio levantou, a questão do Pedro. Né? Uma vez que a questão levantada pela professora Denise, na realidade, é uma expressão de voto contrário ao projeto, porque isso não está em jogo, oferecer sobre o BCH. A questão do Pedro, como eu falei, para nós, tanto faz. Né? Tanto faz. Eu não tenho voto nem no CONCEP, nem no CONSUNE. Então, se isso oferta, Rony, a única diferença é a única diferença entre oferecer com diploma BCH ou sem diploma BCH é, um, tirar do projeto de referência BCH, dois, tirar uma disciplina de dois créditos, que é a disciplina de que era o projeto dirigido, que hoje se chama Práticas em Ciências e Humanidades. É a única diferença. Né? Então, isso... Eu não sei se essa é uma decisão do CONCEP ou do CONSUNE. Se for uma decisão do CONCEP, vocês podem tomar essa decisão agora. Se é uma decisão do CONSUNE, será no CONSUNE. Agora, todas as outras questões levantadas, Rony, sinceramente, eu não vejo motivo para chamar de novo, né, esse conselho, onde, enfim, para o quê? Para repetir as discussões? Acho que a gente, 4 horas na CG, quase 2 horas e meia aqui, já, e fora as discussões nos outros fóruns, podemos dizer que a gente avançou muito, esclarecemos muito, aperfeiçoamos muito, e a única questão que, do meu ponto de vista, fica é a questão levantada pelo professor Pedro.
Questões de encaminhamento, eu acho que a questão do essa discussão do BRI, né, apenas BRI, ou ele integrado ao BCH, com aí as ofertas de disciplinas de opção limitada numa lista a ser pactuada e tal, no projeto original, né? Na modalidade Pronera, já. Uhum. Então, eu acho que essa é a... Desculpe, há uma divergência se existe a lista ou não existe a lista.
O projeto pedagógico do BRI prevê, o projeto aprovado, a revisão aprovada em 2015, prevê a escolha de disciplinas obrigatórias dos outros cursos pós-BCH como equivalente à opção entendemos. Limitada.
Tá. A questão na é se questão no projeto não, do Pronera...
Não, no Pronera a gente fez, em negociação com os nossos parceiros, uma escolha prévia, mas que não envolveu os alunos, porque eles não foram selecionados ainda. O que, a partir dessa discussão, eu proponho é aqui a gente aprovar uma emenda, não precisa de nova reunião, aprovar uma emenda que isso seja uma escolha feita pelos alunos uma vez selecionadas, tanto com relação à opção limitada como de livres.
Uhum. Essa é a questão. Denise.
Defendeu um pouco aquela minha ideia. Bom, eu acho que definitivamente só o BRI sem o BCH, isso realmente vai ferir assim, a base de todo o projeto pedagógico da forma como a gente encara. Porque, que nem o professor Aníbal falou, quais são os princípios fundamentais aqui que estão incomodando nesse projeto? Primeiro é o ingresso único através de um curso interdisciplinar, que no nosso caso são os bacharelados interdisciplinares, né? E segundo, é a liberdade de escolha de disciplinas e de curso. É o curso de especialização, o curso de formação específica que a gente fala. Então, esse projeto, por todo o mérito que tem, pela comunidade que vai beneficiar e tudo, que acho que ninguém tem dúvida, mas a gente tem que ser cuidadoso. Então, foi nos feito um convite de participar do Pronera. Eu acho que a gente tem toda a liberdade como universidade e instituição de falar, aceitamos o convite, mas nas condições que a gente pode ofertar sem ferir princípios básicos, que são esses que eu falei, basicamente. E tem outros, né, de envolvimento do aluno desde o primeiro dia com pesquisa, com ciência, então que a gente não sabe até que ponto essa comunidade poderá ser envolvida. Tudo isso está nos princípios fundamentais da UFABC. Né? Então, assim, oferecer o BCH tem todas as vantagens, o professor Jorge falou, inclusive, né, de verificar, de fazer toda essa, verificar qual o alcance do nosso projeto em outras comunidades e tudo mais. A nossa marca registrada são os BIs. Então, por que não oferecer um BI, que é um curso de nível superior, assim, parece até que estão desmerecendo um pouco o bacharelado interdisciplinar. Ele foi feito para ser um curso de nível superior, com diploma de graduação de nível superior, né, que poderá beneficiar muito, inclusive abrir, né, perspectivas para a comunidade que vai participar do Pronera, de outras possibilidades que eles poderão seguir posteriormente, como eu falei, de escolha de cursos de formação específica num outro contexto, junto com os nossos alunos. Então, isso seria uma porta de entrada para eles, para muitas opções, porque é para isso que existem os BIs. E eu iria além até, a questão do ingresso, que incomoda um pouco, né? Uma seleção diferenciada. Eu iria na linha do professor Edson, por que não que eles façam o Enem? Não precisam participar do SISU, mas que façam o Enem e que a seleção seja num edital próprio, apropriado para isso, mas baseado nas notas do Enem. Porque na hora da gente fazer comparações e estudos dessa comunidade com os nossos alunos regulares, né, que entram pelo ingresso SISU, a gente nem vai saber como comparar, porque o ingresso foi de uma forma diferente. Então, eu iria mais além. Então, minha proposta continua sendo BCH. Né? É isso que a gente pode oferecer. Interessa? Bom, se não interessa...
Obrigado. Pedro, como...
Bom, posso só...
Não, a discussão que está colocada é BRI, BCH... É, eu acho que tá em discussão essa questão. Uhum. Não é. Pedro.
Não, então, eu só queria esclarecer o meu ponto. É um pouco diferente da professora Denise. Eu acho que aqui a gente está abrindo realmente uma exceção, porque é uma demanda de fazer o BRI. E é claro, como é o BRI da UFABC, claro que vai ter o BCH lá dentro, tá? No projeto pedagógico do BRI está lá, né? Não, tá, tem as disciplinas todas obrigatórias, quais que são, e tem um número de opções limitadas que eles têm que fazer e que está lá dentro e que vai ser, né? Eu não vejo, a minha questão é só que eu não vejo por que dar um diploma de BCH, porque ele não está fazendo o curso do bacharelado em Ciências e Humanidades, ele está fazendo o curso do BRI. É irrelevante para ele, ele não vai ganhar um diploma a mais ou a menos. A minha questão é que eu, como coordenador de um BI, que é o BCT, eu tenho dificuldades e eu tento entender o que significa isso. Né? E certamente não significa uma primeira etapa da formação do BRI. Embora, ao contrário, o BRI da UFABC significa sim ter tudo que tem o BCH, significa ter o seu projeto interdisciplinar e as disciplinas compartilhadas. Tá? Então, é só essa questão. Tá? O que eu estou propondo é uma questão pequena, tá? Não é para a gente... Não. É essa questão que eu estou levantando aqui, mas... É isso.
Certo. Algum comentário da área demandante? Porque eu acho que essa é a questão que a gente precisa ir adiante. Porque, como colocados, as demais, superado isso, as demais questões podem ser incorporadas, se aprovadas. Né?
Só colocar uma questão prática. Se o projeto do BRI
ofertado na modalidade proneira é igual ao projeto do BRI, isso eu acho que já está pacificado. E o projeto do BRI engloba o BCH como? Como? Estou pensando operacionalmente, operacionalmente. Como que você não dá um diploma do BCH? Você vai ter que mudar o projeto pedagógico do BCH que está dentro do BRI, e aí você está falando de uma oferta de um projeto diferente do projeto original. Tudo bem, é uma questão operacional. Quando a gente estava em dúvida, né, no começo, quando o Jorge me procurou para discutir essa questão, a gente falou, mas vai ser o BCH junto? Não vai? Se não for o BCH, a gente tem que desconfigurar o BCH de dentro do BRI, porque senão, legalmente, fica esquisito. O aluno vai ter cumprido todos os componentes curriculares de um curso e, portanto, ele pode exigir diploma daquele curso. Hoje, um aluno que entrou pelo BCT, se por um acaso ele cumprir todos os componentes do BCH, nunca aconteceu ainda. Mas ele pode pedir o diploma do BCH. Entendeu? Então, assim, tem uma questão aí que é operacional e talvez legal de tirar, de fato, o BCH de dentro do BRI.
Eu queria só colocar uma questão que me parece que está na base da discussão, é que o nosso diferencial, justamente, de entrada pelos bacharelados interdisciplinares, mora na possibilidade das escolhas acontecerem para compor perfis diferentes e tal, né? Que me parece que na proposta de se criar, que não está, mas se criar uma lista de disciplinas de opção limitada e livre, que possa justamente na concertação com os alunos do projeto, né, do programa, fazer essas escolhas e tudo mais, resgata o caráter de interdisciplinaridade que está na base do nosso projeto pedagógico. Se por um lado, Pedro, você coloca que o interesse é o BRI e tanto faz, né, isso, na verdade, não necessariamente, porque o contrário pode ser verdadeiro também. O interesse é o BRI, mas por ser o projeto da UFABC um projeto diferenciado, isso atrai mais justamente pelo fato de você não ter uma composição dentro do currículo tradicional que se restrinja às questões de relações internacionais, mas sim abarca o BCH. E, uma vez diplomado no BCH, aí, como todo e qualquer cidadão ou cidadã formado, ele vai poder acessar, aí não pelo programa, mas em outras modalidades e tudo mais, outros cursos e tal, no regime regular, pelos meios de acesso regulares, que não estão em discussão aqui, né? Abre essa possibilidade com a diplomação no BCH. Se tiver diplomação, qualquer um pode vir aqui e pleitear. Na verdade, qualquer diploma superior pode vir aqui pleitear acesso às nossas vagas excedentes e tudo mais, dependendo do programa aí que a gente vai ter acesso. Né? Oi? Não, sem diploma não. Só se ele já for ingresso de outro programa, de outra instituição. Né? Então, assim, eu não estou vendo, como você mesmo colocou, é uma questão menor. Ele é o proponente, né? Há manutenção disso ou isso está superado? Porque eu estou tentando construir aí uma linha de argumentação. Rony.
Para ilustrar um pouco mais essa questão, na verdade a gente tem um problema de estatuto da universidade que fala que a entrada é pelo bacharelado interdisciplinar. Por outro lado, a palavra que eu vou usar agora talvez não seja a melhor palavra, mas ela caracteriza o que está acontecendo. A gente tem uma espécie de uma encomenda. A encomenda é pelo BRI. O BRI leva junto o BCH. Talvez não leve o BCH na sua plenitude. Eu acho que essa é a questão que está deixando algumas pessoas desconfortáveis. Por quê? Por que não leva na plenitude? E eu acho que esse é um pouco da argumentação da Denise, né? Não leva na plenitude porque não existe nenhuma possibilidade de escolha. Só existe não existe possibilidade de escolha de curso, de perfil de formação. O perfil de formação é direcionado ao BRI. É isso, é claro. Ele vai ter que fazer, no mínimo, as disciplinas obrigatórias do BRI
E aí eu acho que a gente tem um problema, a gente não vai poder deixar aberto, do ponto de vista operacional, todas as disciplinas que compõem a matriz do BCH, porque senão vai ficar impossível, que é, ou seja, todas as possibilidades que o aluno tem não vai dar para fazer. Então, no fundo, a gente vai fazer um recorte do BCH e um recorte do BRI. Quando eu falo que a gente precisaria olhar para esse projeto, é porque eu acho que a gente tem que ser claro. Como a gente está discutindo uma oferta, e aí, Jorge, me desculpe, mas eu acho que a gente precisa fazer isso mesmo como CONCEP, se a gente vai discutir uma oferta única para isso, é muito importante que todo mundo tenha noção de qual é essa oferta, para que a universidade possa analisar qual é o impacto que ela tem. E eu não estou reclamando de fazer isso. Eu acho que a gente tem que fazer. Eu acho que precisa fazer esse recorte de BCH e BRI e falar assim, ó, este é o recorte que nós queremos fazer. Não é o BCH inteiro, que não dá para operacionalizar. Não é o BRI, são as obrigatórias do BRI, com alguma mobilidade. Porque eu acho que é para isso que está caminhando. Ou, alternativamente, os nossos conselhos tomam a decisão no sentido da proposta da Denise. Olha, vocês querem o BRI, mas o que eu tenho para oferecer é, por exemplo, o BCH. Se vocês não querem o BCH, eu lamento. Pessoalmente, eu acho que a gente tinha que tentar atender a encomenda. Eu acho que a gente tinha que tentar atender a encomenda. Mas eu acho que a gente tem que dizer como que a gente vai atender essa encomenda. Não vai ser o BCH, vai ser o BRI, mas não vai ser o BCH como um todo. Então, esta é a nossa encomenda. É assim que respondemos, Jorge, a encomenda.
Boni, tudo de acordo. Tá? É que a gente encaminhou dessa forma. Tá? A gente, exatamente como você falou, um recorte do BCH, não gosto muito, evidentemente, dessa palavra, mas é um BCH adaptado e o BRI não é um recorte, é inteiro. Sim, é inteiro, ok. É assim que a gente aprovou na CG, no SEC, enfim, no CONSEC, entendeu? É que a gente está fazendo discussão porque foi levantado pelo professor Pedro e eu falei que, em princípio, eu não via muita diferença. Mas agora, escutando as falas do professor Dácio e a sua fala, e, na verdade, talvez essa mudança que o professor Pedro sugere provocaria ainda mais as dúvidas de que a professora Denise colocou, eu mantenho a proposta do jeito que a gente caminhou até agora, que é, entra pelo BCH e ele é direcionado ao BRI. Por que a gente não deixa aberto? Se dependesse de mim, Rony, a gente oferecia, mas é questão de limitações de gastos, logísticas, etc. Então, não é que a gente não, só depois do BCH tem que ser. Na questão das disciplinas, os outros, então, como eu falei, disciplinas livres, a gente negocia o rol total do BCH, e na questão da opção limitadas, nós já temos um rol muito grande que envolve outros cursos. Então, aí um momento. Opção limitada. Bom, enfim, acho que ficou claro. Então, eu gostaria de encaminhar, posso também? Sugerir, então, que esse projeto, conforme foi apresentado, acho que já amadureceu bastante, incluindo todas as sugestões que se encaixam sem nenhuma mudança radical no projeto, as mudanças sugeridas pelo professor Edson, para apreciação e encaminhamento ao consumo.
Resta a questão do BRI, que eu consulto o professor Pedro se ele mantém essa proposta, e se mantiver a proposta, se alguém secunda essa proposta para a gente avançar em outra discussão.
Bom, então, eu continuo achando, então eu quero só deixar aqui claro, quando eu falei que era uma questão menor, é exatamente no sentido de que a discussão aqui eu acho que está bem encaminhada, não é com a intenção de criar tecnocracia e ficar falando alguma coisa, né? Então, na minha opinião, ainda, para mim é complicado chamar de BCH, mas como a gente
tem toda essa... Né, eu entendo. Primeiro, eu tenho certeza que o BR da UFABC tem que ter o BCH incorporado. Isso é evidente. Tá? E para mim é claro também que o aluno que entrou nesse curso não está fazendo um curso do BCH como um outro aluno do BCH. Tá? Por isso que eu acharia interessante só dar o diploma do BRI. Agora, se a gente acha muito mais tranquilo e mais fácil, e o caminho mais azeitado é incluir também o diploma do BCH, tá? Por uma questão de que o aluno poderia sempre reivindicar, e eu não vejo nenhum problema em ele reivindicar o diploma do BCH, eu concordo em que eu acredito que a minha proposta já teve o mérito de ter feito uma discussão que eu achei que foi válida a discussão, e eu posso sair, não preciso encaminhar a minha proposta, porque também, se for para votação, tanto faz. Tá? Então, eu acato o...
Tá bem, eu retiro a minha proposta. Eu estou preocupado, nós estamos no limite de quórum, não temos mais... não, estamos ainda no limite de quórum, né? O quórum acaba com você. Então, a proposta seria da gente só votar, se aprovamos com toda a incorporação dessas sugestões, ou na impossibilidade da reapresentação disso na continuação. Essa seria a minha proposta de encaminhamento. Eu queria votar isso, se for possível votar, seria mais democrático. Não é continuação. Né? É a próxima ordinária no dia 13. 13 depois do Consune. Uhum. Consune é dia 6 e a próxima ordinária no dia 13. Né? Se ele sair, nós não temos votação. Essa é a... Então, podemos votar só se continuamos essa discussão no dia 13, com a incorporação de todas as sugestões, ou se damos por aprovado e no dia 13 poderia ser colocar as atualizações todas na CG ou em forma de informe. Aníbal, questão de ordem.
Eu acredito que assim, a colocação das sugestões é importante para a gente poder deixar o conselho em ordem. E eu acho que é importante a gente rever como essas alterações vão ficar antes de votar. Senão podemos aí incorrer em erros, etc. Acredito que se a gente puder realmente levar para o dia 13, seria o mais salutar para a proposta e para o conselho.
No dia 13. Eu consulto... no dia 13, esse seria o primeiro ponto de... Depois da ata, seria o primeiro ponto de pauta só para a incorporação das sugestões. Desculpa, não entendi a... Não, o relato... mas o Consune vai ter o relato, vão estar os relatores, nós podemos pedir à relatoria que apresente justamente toda essa discussão que houve no CONCEP. Né? Aqui é o Edson de novo, Edson. Votamos por esse encaminhamento da apresentação de todas as inclusões e sugestões no próximo dia 13, ou por uma votação agora e depois o encaminhamento dessas incorporações na reunião do Consune. Acho que nós teríamos duas propostas para poder o Rony se encaminhar. Né? Então, a primeira proposta seria aprovarmos hoje com a apresentação das incorporações todas no Consune. E a segunda proposta seria apresentarmos as sugestões todas de adaptação no dia 13. Tudo entendido? A primeira proposta seria aprovar hoje, com a apresentação das adaptações no Consune. E a segunda proposta seria de que deixemos essa discussão com as modificações para o dia 13. Paula?
Só uma questão de ordem, ou de lógica, não sei. Se ele já vai incorporar as sugestões, o que, que a gente vai votar de diferente na outra reunião que não aqui? Né? Se a gente aprova agora, que vai encaminhar para o Consune, as duas opções colocadas são o proponente acatou as alterações, certo?
Não, a questão que foi levantada não. É o seguinte, a aprovação... Só uma questão de ordem,
As duas
eu não entendo isso. O que está sendo colocado na fala do conselheiro Aníbal é de que seria importante este conselho aprovar tendo conhecimento de todas as alterações e adaptações aqui colocadas, né? Não, tem a questão da oferta das disciplinas de opção limitada, o monitoramento da avaliação. Então, é isso que eu estou querendo colocar. É isso que nós vamos votar, porque quem tem que decidir são esses conselheiros. Certo? Então, a questão é justamente a seguinte. Aprovamos, e aí eu agreguei a essa proposta de que as alterações todas vão ser apresentadas, se aprovarmos hoje, serão apresentadas no Consune com todas as adaptações. Não, desculpa, Denise, desculpa. Eu entendi que a discussão de que o BCH será oferecido como porta de entrada e depois o BRI. Ah, é só o BCH? Tá, então eu perguntaria se alguém secunda... Não, tudo bem, eu não tinha tido esse entendimento. Então, eu pergunto se alguém secunda essa proposta de se votar só o BCH.
Mas não existe...
Não, é uma proposta da Denise.
Ok. O professor, posso falar uma coisa? Professor Dácia.
Só uma questão, de encaminhamento. Pois não, Jorge.
Bom, diante desse clima que se criou no final, eu retiro minha demanda de colocar hoje em votação, tá? Porque eu não gostaria que agora, depois, as pessoas vão falar que a gente, depois de quase 10 horas, 3 vezes mais do que pedagógico, a gente ficou apressando. Tá? Então, tudo bem, vamos fazer. Eu só espero que os conselheiros que insistem numa outra discussão estejam presentes até o final, é que a gente, no dia 13, então, chega ao final. Tá? Compromisso assumido, porque realmente
obrigado,
não faltou
Jorge.
Discussão. Tá?
Obrigado.
Então,
okay, e aí a gente encaminha essa forma. Ed. Vai ser encaminhado para o Consune do dia 6. Tá bem? Então, tá bem. Encerramos essa discussão e no dia 13 ele será o primeiro ponto de pauta depois da ata. Obrigado.